Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e queria, evidentemente, em primeiro lugar, saudar o Sr. Professor Teixeira dos Santos, agradecer-lhe a sua presença aqui connosco, será seguramente muito útil para os trabalhos desta Comissão. O Sr. Professor conhece bem o Parlamento, não como deputado,
É verdade.
Mas conhece bem o Parlamento, durante muitos anos exerceu funções ministeriais e de secretário de Estado, creio eu, que o levaram a vir aqui com frequência, portanto é sempre um gosto para todos nós tê-lo aqui connosco uma vez mais. O Sr. Professor Teixeira dos Santos deu-me conta de que não deseja fazer nenhuma intervenção inicial, pelo que poderíamos partir de imediato para as questões. Queria apenas dar conta aos senhores deputados e também ao senhor professor Teixeira dos Santos, naturalmente, que eu, por razões de ordem pessoal, tenho impertrivelmente que sair aí por volta das 20 para as 8, mas o senhor vice-presidente Paulo Trigo Pereira disponibilizou-se para me substituir, o que lhe agradeço, e portanto, a partir dessa altura, a reunião será dirigida por ele, mas não queria deixar de informar todos e pedir desculpa a todos, e desde logo também ao senhor professor Teixeira dos Santos, mas de facto é-me completamente impossível acompanhar toda a reunião. De acordo com a rotação estabelecida, as primeiras perguntas hoje serão do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Como o Sr. Professor...
Posso só pedir que me esclareça qual é o modelo...
Era isso que eu ia dizer. Caso o Sr. Professor não saiba, pelos vistos, é o que se passa. Na primeira ronda, cada grupo parlamentar tem direito a 8 minutos, e depois o Sr. Professor responderá o tempo que entender. Eu não tenho aplicado esse critério às pessoas que aqui vêm às audições. Esses 8 minutos são geridos pelos grupos parlamentares da forma como entenderem, se quiserem usar só de uma vez farão, faluão, se não dividirão o seu tempo em várias perguntas, sendo certo que a lógica é uma lógica para utilizar uma linguagem futebolística para dar a resposta e, portanto, a cada pergunta ou conjunto de perguntas segue-se imediatamente a resposta. Isto na primeira ronda. Na segunda ronda, se houver, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada um e o Sr. Professor Teixeira dos Santos responderá em conjunto a todas as perguntas no final da respectiva formulação. Podemos? Então, muito bem, estão esclarecidos os termos em que decorrerá a audição. Senhor Deputado João Almeida, em nome do CDS-PP, tem a palavra, visto que hoje, de acordo com as regras da rotação, como disse, é ao CDS-PP que cabe iniciar esta audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar o Sr. Professor Teixeira dos Santos e agradecer a disponibilidade para responder a estas questões. Sr. Professor, a primeira questão que queria colocar é quem e quando demitiu o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, liderado pelo Dr. Vítor Martins?
Faz favor, Sr. Professor.
A decisão foi tomada, se bem me recordo, em finais de julho de 2005, foi uma decisão do Ministro das Finanças que tinha tomado posse há cerca de uma semana ou semana e meia antes.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Quais foram os motivos para demitir o Conselho de Administração?
Faz favor.
Eu diria que nos meses... que eu diria cerca de 3 a 4 meses que antecederam a minha tomada de posse como ministro em 2005, houve várias notícias sobre as intenções que o novo governo teria na altura de proceder a mudanças na Caixa Geral de Depósitos, que nunca, mudança essa que de facto nunca se concretizou. Esse facto gerou, na minha leitura, ou como que era possível fazer na altura, uma situação, eu diria, de alguma instabilidade que se fazia sentir em torno da própria liderança e da direção da Caixa Geral de Depósitos, porque são notícias e ruídos que obviamente destabilizam as equipes que estão à frente das instituições. Tudo isso de alguma forma corroborado por sucessivos adiamentos que na altura ocorreram, se bem me recordo, da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, que era suposto ocorrer e que foi por várias vezes adiado, inclusive também, se bem me recordo, da própria Caixa BI, que aguardava a nomeação de um novo presidente. Portanto, tudo isso eram sinais exteriores de que haveria ali uma situação, eu diria, destabilizada em torno da direção da Caixa Geral de Depósitos. A Assembleia Geral tardia que se veio a realizar, contrariamente ao que era hábito, não formulou um voto de louvor à administração da Caixa, o que também foi um sinal que, no meu entender, enfraqueceu a administração. E, na minha leitura desta situação, eu entendi que havia uma objetiva fragilização da liderança da Caixa que justificava uma mudança que pudesse restabelecer uma liderança que a Caixa precisa, porque creio que o arrastar desta situação durante alguns meses não foi de forma alguma benéfica para a Caixa, nem é benéfico para qualquer instituição uma situação de indefinição e de falta de clareza nestas matérias.
Faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia gastar muito tempo, estou a gastar o tempo que tenho para inquirir sobre essa matéria, mas relativamente à Assembleia Geral que o Sr. Professor faz referência, foi muito discutido aqui na audição do seu antecessor o facto de ter havido esse louvor à administração na aprovação das contas de 2014, se não estou em erro, em 2015, portanto, obviamente 2004 em 2005. Portanto, há aqui uma questão de facto, é de facto, portanto, a ata dessa Assembleia Geral terá de se verificar, mas o que disse aqui o seu antecessor é que esse louvor tinha acontecido e até justificou como sendo uma prática corrente e, portanto, não constituindo em si nada de divergente em relação àquilo que era a prática corrente. Mas, eu, pronto, não perderia tempo com isso. A questão que queria colocar é, sendo assim, sendo uma decisão do Ministro das Finanças, pelos motivos que o Sr. Professor aqui explicou, não se tratou de uma avaliação que o senhor Professor tenha feito enquanto Ministro da condução da gestão da Caixa Geral de Depósitos por aquele Conselho de Administração, mas uma decisão política de constatação de uma realidade e de uma ação em consequência dessa realidade que constatava.
Faz favor, Sr. Professor.
É como diz o Sr. Deputado.
Sr. Professor, a questão é que essa instabilidade não era indiferente àquilo que nos foi apresentado aqui pelo seu antecessor, como o facto de existirem pressões desde o início. Como disse, havia notícias na comunicação social sobre a intenção de um novo governo substituir a gestão da Caixa Geral de Depósitos e, pelo que nos disse aqui o seu antecessor, essas intenções eram manifestadas pelo próprio Primeiro-Ministro junto do Ministro das Finanças à época e, portanto, essa instabilidade que aconteceu durante esses meses não resultava de outra coisa que não fosse uma pressão do Primeiro-Ministro para se cumprir aquilo que era a intenção do governo e uma recusa pelo Ministro das Finanças de cumprir essa orientação. Será assim?
Faz favor, Sr. Professor.
O Sr. Deputado compreenderá que tenho muitas dificuldades em dizer se é assim ou não, porque não tenho inside information quanto ao que se passou durante esse período. A minha avaliação procurou ser uma avaliação daquilo que objetivamente era a situação, isso de facto, como há pouco acabei de referir, sem com isso fazer qualquer juízo de avaliação relativamente às pessoas em si, que na altura foram visadas pela mudança que tomei a iniciativa de operar, mas quanto aos factos que relata e que têm vindo a ser relatados, sem dúvida que contribuíram para essa situação de instabilidade, não o nego. Penso, e esta também é a minha opinião pessoal, não basta resistir a pressões, é preciso clarificar as situações. E isso, apesar de se ter resistido às pressões, não se clarificou a situação que se arrastou e que fragilizou, no meu entender, a direção da Caixa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, não leva mal, mas a interpretação sequencial daquilo que acabou de dizer é que, não tendo resistido às pressões, o Sr. Professor resolveu a questão, mas resolveu no sentido das pressões pré-existentes. É uma interpretação abusiva da minha parte ou não?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu devo-lhe dizer que na altura desconhecia que houve essas pressões internas. Eu até pessoalmente estava convencido que o Ministro dos Interiores estaria ele próprio interessado em levar a cabo essa mudança e que não tinha, entretanto, porque tinha iniciado funções há pouco tempo, tinha o desafio da elaboração de um orçamento, portanto, eu diria aquelas tarefas urgentes que se impõem a qualquer governo que inicia funções e que não o tinha feito precisamente por falta de tempo. Agora, o que me parece é que, não tendo ocorrido essa mudança, tenha ou não sido a intenção do Ministro fazê-lo, ou que se veio a saber, não era a intenção do Ministro. O que é certo é que o prolongar dessa situação não ajudou, de facto, a reforçar aquilo que me parece que deveria ser a autoridade hierárquica, a liderança da equipe que estava nesse momento na Caixa, e daí eu, na avaliação que fiz da situação, ter achado que era preferível proceder a uma mudança que pudesse clarificar essa situação.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, muito obrigado. Percebido que a razão de ser da demissão daquela administração não foi o trabalho ou o perfil da administração, foi a situação entretanto criada, e isso caberá avaliar noutros momentos nesta comissão de inquérito, há depois a questão da nomeação do novo Conselho de Administração. E a nomeação do novo Conselho de Administração é motivada no que diz respeito à escolha das pessoas que o vieram a integrar, por que critérios?
Faz favor, Sr. Professor.
Na altura, a preocupação foi, em primeiro lugar, reduzir a dimensão da equipe. Se bem me recordo, tinha 11 elementos, foi reduzida para 9. Reduzir de 2 para 1 vice-presidente. E operar, essencialmente, uma mudança na liderança, que foi o que foi feito. E ter alguma renovação na equipe que, essencialmente, pudesse também, sob o ponto de vista interno e de relação dessa administração com a própria macroestrutura da Caixa, de nomear duas pessoas de dentro da Caixa para a administração em substituição das duas que se encontravam na administração anterior e foram substituídas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, e ao nível da liderança, quais foram os critérios de definição de um perfil da nova liderança da Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor, Sr.
Uma pessoa com experiência no setor financeiro, e penso que o Dr. Carlos Santos Ferreiras era claramente uma pessoa com experiência e já com um grande tirocínio no setor financeiro. Penso que, pelo menos para mim, é inquestionável a experiência e o currículo do Dr. Carlos Santos Ferreira para o desempenho desse tipo dessas funções.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, foi uma escolha do Sr. Professor, foi uma escolha de todo o Governo.
Foi uma escolha minha.
Falou sobre essa escolha com o Sr. Primeiro-Ministro lá à época?
Falei.
Por iniciativa do Sr. Professor ou por iniciativa?
Por minha iniciativa.
A primeira vez que falou sobre o nome do Dr. Carlos Santos Ferreira para a presidência da Caixa Geral de Depósitos foi por iniciativa sua, não foi nunca o Primeiro-Ministro que o abordou nesse sentido?
O Primeiro-Ministro nunca me pressionou no sentido de fazer qualquer mudança ou no sentido de eu nomear, fosse quem fosse, para a administração da Caixa. Foi iniciativa minha. E eu assumo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, Sr. Professor, o facto de o seu antecessor nos ter dito aqui que tinha sido pressionado para que na liderança da Caixa Geral de Depósitos viesse a colocar uma pessoa e depois do sucessor do professor Campos e Cunha, o Sr. Professor, ter escolhido essa mesma pessoa é uma coincidência?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu creio que é uma coincidência. Penso que ninguém está em condições de comprovar que se alguma vez esse nome foi sugerido ao meu antecessor. É a palavra dele contra todos, penso eu também.
Faz favor, Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Professor. Vamos então à nomeação do Dr. Armando Vara para o Conselho de Administração. Também foi uma escolha sua?
Foi uma escolha minha.
Sr. Deputado,
tendo em atenção que critérios, Sr. Professor?
Tendo em atenção um critério que era uma pessoa que era um quadro da Caixa, era um diretor-coordenador da Caixa, que fez carreira também, para além da sua carreira política, que é publicamente conhecida, também fez carreira no interior da Caixa e que na altura era diretor-coordenador da Caixa Geral de Depósitos. E dentro do critério de ter alguém de dentro da Caixa, exercendo funções de direção da Caixa, que integrasse a administração, foi esse o critério de escolha. Para além de ser uma pessoa que eu devo dizer que conhecia, foi meu colega no governo, no primeiro governo do engenheiro António Guterres, que eu já conhecia, portanto que também havia, digamos, esse conhecimento pessoal, que de alguma forma também me dava algum conforto quanto à escolha da pessoa.
Mais uma vez, foi uma escolha do seu professor e não...
Foi uma escolha minha.
Muito bem. O que lhe perguntava agora, concretamente, é se nessa escolha, uma vez que diz que a escolha é pelo facto de o Dr. Armando Vara, à época, ser diretor da Caixa Geral de Depósitos, se as funções que veio a ter como membro do Conselho de Administração tinham alguma relação com as funções que o Dr. Armando Vara exercia enquanto diretor-coordenador.
Ele foi nomeado como vogal do Conselho de Administração, e competia ao coletivo do Conselho de Administração, sob a liderança do Dr. Carlos Ferreira, Sr. Carlos Santos Ferreira, proceder à repartição, à distribuição de pluros dentro do Conselho de Administração. Essa não foi tarefa do Ministro.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, mas tendo sido escolha do Ministro a indicação para o Conselho de Administração, o Sr. Professor ficou surpreendido de terem sido atribuídas funções, em termos dos pluros que foram distribuídos, totalmente diversas daquelas que anteriormente eram exercidas pela pessoa em causa na Caixa Geral de Depósitos?
Não fui, porque creio, e por experiência própria, acima de tudo, o que importa no exercício dessas funções é a capacidade de organizar equipas, manter as equipas, obviamente, mobilizadas e empenhadas no seu trabalho, coordenar o seu trabalho, saber avaliar a informação que lhe é prestada, tomar decisões, e isso não tem necessariamente sempre a ver com aquilo que as pessoas fazem até ao momento. Eu, aliás, ao longo da minha vida tenho feito muitas coisas e sempre ganhei, pessoalmente também, com mudanças e fazendo coisas que nunca fiz. E penso que isso... Sob o meu ponto de vista e a avaliação que faço, penso que não tem sido de todo em todo desrazoável enfrentar essas mudanças. Não é?
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, para concluir esta parte relativa ao Conselho de Administração, com o distanciamento que hoje temos e que permite fazer uma avaliação mais serena, qual é a avaliação que faz dessas nomeações e do exercício de funções pelas pessoas que escolheu?
Eu, Sr. Deputado, não vou fazer aqui avaliações, do seu ponto de vista individual, seja de quem for. Genericamente, relativamente à equipe, a avaliação que eu faço é uma avaliação positiva, porque os indicadores de atividade da Caixa Geral de Depósitos demonstram isso. A Caixa, de facto, mostrou ser uma entidade bastante dinâmica em termos de crescimento do crédito, do apoio que deu à economia, da capacidade de captação de depósitos, aumentou a dimensão da sua atividade sem reduzir, e também basta olhar para os indicadores, sem reduzir a qualidade do crédito, global do crédito, e os índices que refletem essa qualidade. Portanto, aquilo que eu poderei dizer, de facto, em geral, é que a Caixa Geral de Depósitos mostrou o dinamismo que se esperava a uma instituição como é a Caixa Geral de Depósitos na atividade económica, e eu recordo que o país arrastava-se já na altura com um fraco crescimento, e crescimento esse que recuperou até 2007, até o início da crise. Recordo que 2007 ainda foi, até hoje, o ano de mais forte crescimento na última década e meia, praticamente, e sem dúvida que aquilo que foi a ação do setor bancário, na altura em geral, e em particular da Caixa, foi importante através do apoio que deu ao financiamento da atividade económica.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Professores, estamos perfeitamente de acordo que a atividade da Caixa foi bastante dinâmica. Agora ficamos também esclarecidos pelo Sr. Professor dizer que acompanhou, portanto, que aquilo que foi feito pela Caixa em termos de apoio à economia era aquilo que se esperava do ponto de vista da orientação do Governo. E por isso eu queria perguntar sobre a orientação do acionista relativamente a esse apoio à economia, quais foram as orientações dadas pelo acionista à equipa de gestão da Caixa Geral de Depósitos para proceder ao financiamento da economia durante o período do seu mandato?
O Governo nunca deu orientações no sentido de financiar este ou aquele projeto em particular ou este ou aquele setor em particular. Portanto, o Governo, o que esperava da Caixa era que a Caixa fosse uma instituição de referência, que sempre se pretendeu, e essa foi sempre uma grande preocupação do acionista, de que a Caixa fosse uma referência no setor bancário português, que desse o apoio efetivo ao financiamento da atividade económica, em especial pequenas e médias empresas, que eram um segmento em que a Caixa, de facto, mostrava já há vários anos alguma dificuldade em aumentar a sua cota de mercado no que tem a ver com o crédito a pequenas e médias empresas. Apoio à internacionalização da economia portuguesa. Eram, no fundo, estas as orientações que o acionista dava à Caixa, sem dúvida, pretendendo que a Caixa conduzisse a sua atividade dentro dos bons preceitos que devem pautar a atividade bancária de avaliação de risco, de não sobreexposição, obviamente, a riscos desnecessários ou excessivos e, obviamente, remunerando adequadamente o esforço do acionista na instituição.
Sr. Deputado João Almeida, antes de lhe dar a palavra, eu não desliguei o cronómetro durante algum tempo desta última intervenção do Sr. Professor Teixeira dos Santos, portanto, pode falar até aos 8 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, exatamente sobre estes dois critérios, como é que se compatibiliza esse objetivo de apoiar mais as PMEs, quando nós sabemos que relativamente a esse mandato muito pouco se sabe sobre apoio a PMEs, infelizmente sabe-se muito sobre o apoio a grandes empresas, e como é que avalia nesse critério e no critério da internacionalização o facto de grandes projetos que supostamente conduziriam à internacionalização da economia portuguesa terem apresentado resultados fraquíssimos e tenham trazido à Caixa Geral de Depósitos consequências muito negativas, exatamente no critério da qualidade de crédito que acabou de referir como relevante.
Sr. Deputado, eu obviamente que, passados estes anos todos, com certeza que a avaliação está feita e ela é objetiva. Creio que os desenvolvimentos económicos nesses últimos anos, ou nesta década praticamente, estamos aqui praticamente a falar no período de uma década, a economia portuguesa esteve sujeita a um período de grandes dificuldades, com uma grande recessão em 2008-2009, com a maior recessão, a mais prolongada e cumulativamente a mais profunda de que há registro entre 2011 e 2013, e tudo isto põe sob grande stress o setor económico. E quando as empresas e as famílias estão em dificuldades, os bancos sofrem. E aquilo que, num dado tempo, numa dada conjuntura, e naquilo que era possível avaliar-se ou esperar do que seria a evolução da economia mundial e da economia nacional, parecia razoável fazer-se, acabou por se revelar, ou se revelar decisões que acabaram por ter um risco bem maior que aquele que ao momento se poderia esperar, resultando em imparidades significativas em algumas dessas operações. Isso foi algo que afetou não só a Caixa, como afetou a banca em geral e afetou os grandes bancos. Eu recordo que não é só a Caixa que tem ou que registra imparidades na sua atividade ou nos seus ativos, é o Novo Banco, que é uma história que conhecemos bem e temos acompanhado, é o Millennium BCP, que também tem passado períodos de dificuldades, e são outros bancos que são do conhecimento público que também sofreram as consequências dessa crise. Portanto, eu acho que aquilo que nós hoje temos no balanço dos bancos refletirá, e não digo que não, poderá refletir decisões que foram erradas ou foram mal avaliadas, e a mim não tenho dados concretos que me permitem avaliar caso a caso, operação a operação, os termos e as condições em que as decisões foram tomadas e, portanto, ajuizar da justeza dessas decisões. Aquilo que eu lhe poderei dizer é que grande parte das imparidades que hoje em dia temos no balanço dos bancos portugueses tem a ver com um período de crise prolongada da economia portuguesa e mais, e tem a ver com o facto, também que é inegável, de uma economia que durante décadas cresceu muito alicerçada em setores de atividade, aos quais a banca se expôs financiando essas atividades e que foram as atividades que foram mais profundamente afetadas por esta crise. E, portanto, daí que a incidência até destes sinistros de crédito, chamemos-lhe assim, que nós temos, seja até particularmente mais forte na banca portuguesa devido à exposição e à significativa exposição da banca nestes setores. Mas isto, repito, não é uma característica da Caixa, é algo que atravessou transversalmente o nosso setor bancário. E a Caixa também sofreu à semelhança dos outros bancos, também sofreu as consequências dessas decisões. Quanto a possíveis decisões que tenham sido mal tomadas, sinceramente, nunca elas me foram postas à apreciação, nem tinham que o ser. Nunca fui chamado, obviamente, a pronunciar-me, nunca interferi nelas e não tenho neste momento, que relativamente a qualquer operação, elementos ou informação que me permitam fazer um juízo concreto quanto à sua justiça ou não.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, estes sinistros de crédito, em muitos casos, parecem créditos sinistros e, portanto, convém clarificar. O Sr. Professor entende que, portanto, os 136 milhões de euros de imparidades no projeto Valde Lobo, 181,4 nas autoestradas do Douro Litoral, 76,7 ao Grupo Lena, 900 milhões ao Laceda, mais a questão da pesca nova, tem tudo a ver com conjuntura económica e, portanto, aconteceu na Caixa Geral de Depósitos naquele momento, tudo isto ao mesmo tempo e não há aqui um traço geral, que eu vou direto ao assunto. E o traço geral é estas operações terem, na esmagadora maioria dos casos, sido coincidentes com decisões políticas do Governo de que o Sr. Professor fazia parte, decisões políticas de classificação como PIN, decisões políticas de fundos que foram atribuídos a estas entidades, declarações públicas, tenho aqui inúmeras, do Sr. Primeiro-Ministro a valorizar este tipo de projetos, o facto da Caixa Geral de Depósitos ter acompanhado essas decisões políticas e ter com isso registado perdas sinistras, não tem nada de explicação política, são apenas coincidências.
Sr. Deputado, aquilo que o Governo na altura dizia quanto à estratégia económica e à política económica a prosseguir é sem dúvida da responsabilidade do Governo, que assume, e eu como membro do Governo obviamente que assumo isso, que sem dúvida sinalizava esse Governo como qualquer outro Governo e todos os Governos sinalizam aos agentes económicos uma certa orientação, uma certa condução da política macroeconómica e da política económica em geral do país. E a banca ajusta-se a essas orientações. A Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos. E, portanto, as imparidades que aí refere relativamente a essas operações e que refere, no caso concreto da Caixa, vai encontrar imparidades de montante semelhante, com certeza, noutros bancos, noutras operações, que foram decididas eventualmente na mesma altura, Sr. Deputado. Portanto, eu creio que esses exemplos que refere encontrará exemplos semelhantes em imparidades, repito, de montante semelhante em bancos que não a Caixa Geral de Depósito, que conduziram operações de crédito e conduziram operações de crédito dentro de um quadro económico e político e internacional que era aquele que se viveu na altura. Eu, portanto, não creio que a Caixa seja, por ser a Caixa Geral de Depósitos, necessariamente uma vítima especial da conjuntura económica que afetou o país. Eu acho que essa conjuntura afetou a Caixa, como afetou os outros bancos, e curiosamente, se nós olharmos para os rácios de qualidade de crédito e à sua evolução ao longo do tempo, a Caixa apresenta rácios bem mais favoráveis que a média do setor. E melhores do que os seus pares em termos de dimensão.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor. Mas a questão que eu colocava tem a ver com a coincidência. Houve ou não houve uma articulação política, eventualmente, até ainda bem que o Sr. Professor fala sobre isso, com o Banco Público, eventualmente com bancos privados, do Governo nessa altura, porque eu tenho aqui uma notícia, por exemplo, de 28 de junho de 2007, o Governo aprova dois contratos de investimento no montante global de 535 milhões. Curiosamente, um era da Pesca Nova, o outro era da Laceda. Sabemos perfeitamente o que aconteceu à Caixa Geral de Depósitos com os negócios da Laceda e com os negócios da Pesca Nova. Aqui, claramente, o Banco Público estava a acompanhar decisões políticas e teve prejuízo no acompanhamento dessas decisões políticas. Mas como o meu tempo está a acabar, eu tenho que colocar a última questão para além desta. Eu perguntava-se, para além disso, uma vez que falou da banca privada, se exatamente não coincidiu este período também com um estender de toda esta coincidência de orientações entre aquilo que politicamente ia sendo decidido ao nível do Governo e aquilo que no setor público e privado, ao nível financeiro, era também feito. Designadamente o que aconteceu de intervenção da Caixa Geral de Depósitos em bancos privados do que aconteceu no Millennium BCP. Como é que se processou a passagem da administração da Caixa Geral de Depósitos ou de algumas figuras da administração da Caixa Geral de Depósitos para o BCP? Como é que o Governo acompanhou ou interveio nesse processo, designadamente, e posso questionar em concreto segunda ronda, se o senhor professor, enquanto ministro, ou alguém em sua representação, participou em reuniões de acionistas onde foram tomadas decisões sobre a nomeação do Conselho de Administração do Millennium BCP e mais, sobre aquilo que foi feito relativamente à interferência claríssima da Caixa Geral de Depósitos na guerra de poder que aconteceu nesse momento nesse banco privado.
Sr. Deputado, relativamente às operações que refere, são operações que envolveram a AICEP e apoios, porque há uma política, e há, e ainda existe uma política de ao apoio direto estrangeiro, com sistema ao investimento estrangeiro e com sistemas de incentivos que dá origem à celebração de contratos. E os casos que o Sr. Deputado está a referir têm a ver com situações desse tipo em que houve a utilização dos sistemas de incentivos. O sistema bancário português participou no financiamento dessas operações. Participou a Caixa e participaram outros bancos, os outros bancos. Portanto, a Caixa, e falo por mim e pelo Ministério das Finanças, que tutelava a Caixa Geral de Depósitos na qualidade de acionista, nunca deu qualquer orientação, nunca fez qualquer determinação à Caixa Geral de Depósitos para se envolver, seja em que operação fosse de financiamento. E, portanto, isso posso eu assegurar-lhe. Portanto, no que me diz respeito, a Caixa interveio e participou nesses projetos dentro do desenvolvimento da sua atividade e da exploração do mandato que tinha, obviamente, desenvolver o negócio da Caixa no setor bancário português. Relativamente à questão que referiu do BCP, que eu saiba, a Caixa não interferiu no BCP. A situação com que eu me fui confrontado foi em 2007, quando o Dr. Santos Ferreira estava a terminar o seu mandato à frente da Caixa Geral de Depósitos, porque ele veio completar o mandato que foi interrompido nas circunstâncias que começamos por analisar, terminava o mandato nessa altura, que me transmitiu que foi convidado para ir liderar o Millennium BCP. E foi esse o único envolvimento que tive nessa matéria, foi o tomar conhecimento que iria ter que arranjar outro presidente do Conselho de Administração da Caixa, porque aquilo que eu tinha até então e que tencionava reconduzir, foi desafiado para uma outra instituição.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminadas as questões do CDS-PP, passamos então para o PCP. Não, terminadas as questões nesta primeira fase. Já percebi pelo pré-anúncio que haverá perguntas para a segunda ronda. Passamos então agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o professor Fernando Teixeira dos Santos e agradecer o seu contributo para esta comissão de inquérito. As suas respostas até agora já merecem alguns comentários. Eu vou tentar não ceder a essa tentação para não perder muito do meu tempo e tentar colocar-lhe algumas questões o mais diretas possível. Antes de aceitar o cargo de Ministro das Finanças, conversou ou foi discutido consigo a estratégia e o seu mandato no que toca ao acompanhamento da Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor.
Não, como o Sr. Deputado se deve recordar, o meu antecessor demitiu-se no dia 21 de julho. Eu fui contactado no dia 21 de julho, ao fim da tarde, pelo Sr. Primeiro-Ministro, que pediu para falar comigo ao fim do dia, o que aconteceu, em que me fez o convite para ocupar a pasta das finanças, e que de imediato comunicou ao Sr. Presidente da República, e a única conversa que tive com ele foi essa conversa de convite, e a Caixa Geral de Depósitos não foi de forma alguma tema de conversa com o Sr. Primeiro-Ministro. Nem nessa altura, nem posteriormente, até à decisão, e a própria decisão que eu tomei, conforme referi, de mudar a equipe ou a liderança da equipe que se encontrava na Caixa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu nunca fui convidado para ministro, mas é estranho. Não sabia o que ia. Fizeram-lhe o convite para ministro, não conversou, aceitou, não falou sobre a estratégia para a Caixa. Terá falado sobre a estratégia para alguma coisa. Mas, pelos vistos, para a Caixa não foi alvo de conversa, não houve troca de opiniões com o Sr. Primeiro-Ministro, apesar de a Caixa, na altura, já ser alvo de algumas notícias, como, aliás, bem referiu. Não considera... Bem, sei que isto é um... Vou-lhe pedir opinião, mas ainda assim não considera que, mesmo perante algumas notícias que possam ter provocado instabilidade na Caixa Geral de Depósitos, não seria... Bem, antes disso, deixe-me perguntar-lhe, havia algum contraste, algum confronto entre a sua visão para a Caixa Geral de Depósitos e aquela que estava a ser prosseguida e praticada pela anterior administração? Porque justificou a demissão e a nomeação de uma nova administração com o combate à instabilidade, para tranquilizar a instituição e a preocupação pública em torno da instituição. Portanto, presume-se que não haveria uma divergência de fundo com as práticas anteriores.
Só para dar um esclarecimento ao Sr. Professor, que vem colocado a propósito do que disse o Sr. É que isto às vezes ter que... é uma comissão de inquérito, as opiniões que lhe sejam pedidas, o Sr. Professor é livre de as dar ou não. Os factos têm que responder às opiniões, claro. É um direito seu. Não, sim, mas a primeira parte era o próprio Sr. Deputado Miguel Tiago colocou a questão, por isso é que eu esclareci. Claro. Faz favor, Sr. Professor.
Não, eu também procurarei o mais possível a ter uma matéria de facto e aquilo que for opinião reservarei ou economizarei o mais possível em termos de emissão de opiniões. Não é? Mas, Sr. Deputado, relativamente à questão da estratégia que refere, portanto, a estratégia era o programa do Governo, que tinha sido debatido, divulgado e discutido, programa esse para o qual eu pessoalmente tinha dado, como cidadão, até alguns contributos, na altura em que foi preparado, não para o programa do Governo, mas para o programa eleitoral do Partido Socialista na altura. Portanto, eu sabia qual era a estratégia do Governo e sinceramente que das grandes preocupações que o país tinha nessa altura, a Caixa não era necessariamente a grande preocupação. Eu recordo-me que a grande preocupação eram 6,82 de déficit que a Comissão Constâncio na altura tinha avaliado que seria, ou se estimava, seria o déficit em 2005. Essa era a grande preocupação e o grande desafio. Mas a questão da mudança da Caixa, como eu há pouco referi nas respostas que dei ao Sr. Deputado João Almeida, quando eu entendi e decidi que deveria proceder a uma mudança da administração da Caixa, eu transmiti ao Primeiro-Ministro, dei-lhe conhecimento e disse, olha, a minha opinião é que se deve mudar a Caixa e o sentido da mudança é este. E dei-lhe conhecimento, não tive qualquer reação negativa quanto ao sentido dessa mudança e ela foi operada. Relativamente à questão do rumo que a Caixa tinha, portanto, mais do que, não estava, e também penso que ficou claro da resposta que dei há pouco ao Sr. Deputado João Almeida, não é propriamente a estratégia que a Caixa estaria a prosseguir, na sua estratégia de negócio que a Caixa estava a prosseguir na altura, era essencialmente o acreditar ou não que a equipe que na altura se encontrava à frente da Caixa, após o que se passou e esses meses de instabilidade que se passaram em torno da Caixa, teria ou não condições de prosseguir e conduzir com sucesso essa estratégia. E a avaliação que eu fiz foi aquela que relatei há pouco ao Sr. Deputado João Almeida.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Pois, tendo em conta que os principais problemas que a administração tinha era precisamente alguma instabilidade e alguns rumores que surgiam sobre a vontade da sua substituição, havia duas soluções. Ou a afirmação da confiança plena na administração, que parece-me que até do ponto de vista reputacional e da estabilidade da instituição produziria um efeito mais seguro, ou a sua substituição, optou pelo segundo, enfim, é uma decisão legítima, até porque o fez no exercício pleno das suas funções enquanto Ministro das Finanças. Cada um agora tirará as suas conclusões sobre isso. Disse aqui que o papel que a Caixa teve no financiamento à economia também teve custos no futuro, depois dessas práticas, porque, enfim, porque a economia também sofreu alterações e porque as famílias tiveram dificuldades. Isso será, em boa parte, verdade e, enfim, é uma evidência que as dificuldades das famílias traduzem também em crédito em incumprimento e nas necessidades de provisionar, de constituir provisões de capital para imparidades. Mas isso é tudo um resumo muito simplista do problema. Senhor Professor Teixeira dos Santos, na última audição, ou na penúltima audição que tivemos aqui, foi-nos dito que houve uma revisão do modelo das imparidades de crédito para todos os créditos superiores a 3 milhões de euros, créditos significativos no âmbito da Caixa, e que isso, pelos cálculos de uma administração que acabou de passar pela Caixa durante algum tempo, pouco tempo, mas esteve lá e estudou o problema, gerou uma avaliação, uma estimativa de novas necessidades de capital para provisão por imparidades, muito acentuada, e julgo que o valor aqui que aqui foi colocado sobre essa parte do crédito terá sido 2,7 mil milhões, portanto que é um valor importante. Bem sabemos que o balanço da Caixa suporta imparidades, compara bem do ponto de vista com outros bancos com imparidades, mas ainda assim não podemos desprezar. Mas eu pergunto-lhe, créditos superiores a 3 milhões não são créditos às famílias? E portanto, sendo que que são créditos significativos, comportam riscos significativos na maior parte dos casos, e sendo que é nesse segmento de crédito que surge uma fatia de 2,7 mil milhões de imparidades através de uma revisão da qualidade dos ativos e dos créditos, eu queria perguntar-lhe qual era o acompanhamento que, enquanto Ministro das Finanças, fazia da política de créditos e da concessão de créditos e da avaliação do risco em torno desses créditos para este tipo de créditos. Também sabemos que, segundo António Domingos, os 3 milhões foram uma barreira que foi o próprio que entendeu e que criar, e que antes a avaliação de crédito, os créditos significativos não eram os dos 3 milhões, eram valores, se não estou em erro, acima dos 10. Mas ainda assim, 3 milhões não me parece o essencial do crédito às famílias e, portanto, pergunto-lhe que acompanhamento é que fazia de créditos desta dimensão e da política geral. Acredito que o Ministro das Finanças não estivesse lá a olhar para todos os créditos.
Sr. Deputado, o Ministério das Finanças não tem funções de acompanhar a atividade de crédito dos bancos, e em particular do próprio, até do banco que é acionista da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos está enquadrada no setor bancário, sujeita às regras de funcionamento do setor bancário e sujeita às mesmas regras dos bancos. E, nesse sentido, o acompanhamento de crédito era feito internamente pelos órgãos próprios da Caixa, através, como é habitual nos bancos, terá os seus comitês ou comissões de risco, como queiram chamar, terá o seu conselho de crédito que avalia e decide quanto às operações, está sujeito aos processos de auditoria interna, incluindo, obviamente, também do próprio processo de concessão de crédito, do cumprimento das regras de compliance, está sujeito à ação dos auditores externos, está sujeito à supervisão e ao acompanhamento que, esse sim, compete ao Banco de Portugal e não ao Governo, da sua atividade. E era este o quadro em que a Caixa tinha e tem e sempre desenvolveu a sua atividade, no Governo em que eu estive, nos governos anteriores e nos governos que se seguiram. E, portanto, o acionista, obviamente, acompanha a ação da Caixa como acionista, estando atento a sinais de alarme que possam indiciar situações de fragilidade da instituição, que possam resultar de práticas indevidas na sua política de crédito, o que não aconteceu, o que não aconteceu. Esse era o quadro, devo dizer-lhe, em que a Caixa funcionou e funciona. Relativamente à questão que refere da dicotomia empresas e famílias, há pouco quando referi em tese geral, obviamente, o impacto de uma crise que afetou empresas e afetou famílias e afetou a capacidade, obviamente, de cumprimento de uns e de outros das suas obrigações face ao banco. Agora, sem dúvida, eu reconheço, e os números expressam isso de forma muito, muito clara, que o grande agravamento em termos da qualidade de crédito, de graus de incumprimento, de risco, os chamados NPLs também, afetam essencialmente a realidade empresarial, sem dúvida, Sr. Deputado. Isso, embora também tenha havido agravamento, digamos, do desempenho, do cumprimento das famílias, que se deveu também ao próprio agravamento das condições económicas das famílias portuguesas, mas a maior incidência da crise foi, sem dúvida, no tecido empresarial.
Faz favor, Sr. Deputado.
Pois, isso é perfeitamente natural, até porque geralmente nenhum banco dá crédito às famílias sem garantias, como faz para algum... Pois, às empresas depende mais do tamanho, depende mais do tamanho. Olha, bom exemplo que está a dar. Bom exemplo que está a dar o Sr. Deputado João Almeida, porque financiar a compra de ações de um outro banco e dar como garantia às próprias ações é uma garantia fictícia, portanto, e nós também, e a Caixa também terá concedido crédito sem garantias. O senhor professor, enfim, coloca-se no papel do acionista que não tem uma responsabilidade direta sobre as práticas, mas ainda assim é o acionista que aprova o relatório e contas, certo que avalizadas por um auditor externo, mas julgo que ao ver o crédito da Caixa Geral de Depósitos concentrar-se em dois ou três clientes de elevado risco e concentrar-se de forma significativa, isso também deve despoletar alguns alarmes junto ao acionista. Ou seja, o acionista tem acesso a todos os dados que entender para completar a informação constante do relatório e contas. E nesse sentido, também não quero acreditar que um Ministro das Finanças, em representação do acionista, não tenha preocupação em saber a concentração do crédito da Caixa, porque quanto mais concentrado for, maior também é o risco associado. E daquilo que nos é dado a conhecer, apesar dos dados não serem, desta Comissão não ter acesso integral aos dados, tudo indica para um processo de imparidades concentradas num grupo também ele próprio reduzido, que resulta de uma concentração excessiva de crédito. E muito provavelmente uma boa parte desse crédito hoje, em que hoje são necessárias provisões para imparidades, tem origem precisamente no período em que Teixeira dos Santos era, o Sr. Professor Teixeira dos Santos era Ministro das Finanças. Por isso é que lhe pergunto, enquanto acionista, que acompanhamento fazia da política de crédito, não lhe estou a dizer que acompanhamento fazia de cada uma das práticas ou de cada um dos processos, mas, quer dizer, quando tinha acesso ao relatório e contas, como é que olhava para o facto? Ou então não pedia essa informação, também me pode dizer isso, olha, a gente não se preocupava, olhava para o relatório e contas, via lá que havia grandes créditos concedidos, mas não perguntávamos a quem era, nem porque é que estavam tão concentrados, porque é que não era mais diversificada a carteira de crédito. Pode-me dizer que não perguntava e eu posso achar que isso era negligência. E o senhor professor pode achar que não. Mas eu repito a pergunta com esta clarificação, tendo em conta que uma boa parte desses créditos geram hoje, pesam hoje no balanço da Caixa Geral de Depósitos com custos para todos os portugueses.
Sr. Deputado, a concentração de operações de crédito está sujeita a regras e é monitorizada no domínio da supervisão. E, portanto, se houvesse uma concentração excessiva, ela seria, obviamente, detectada no âmbito da supervisão prudencial a que a Caixa Geral ou outro banco está sujeita. Portanto, esses limiares e esses valores de referência de concentração que são utilizados nunca foram ultrapassados e, portanto, nunca houve qualquer sinal de alerta que resultasse pelo facto da Caixa ter excedido os limites prudenciais de exposição que poderia ter, quer a entidades, quer a setores.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos. Só faz favor, Sr. Deputado.
É um comentário muito rápido, só dizer que infelizmente, e é verdade que todas as instituições bancárias são sujeitas à supervisão, mas infelizmente nós em comissões de inquérito já vimos muitas a funcionar com muito acima dos limites possíveis e legais para a concentração de crédito. Enfim, esse facto por si só não nos descansa, mas compreendemos que seja usado como um argumento, evidentemente.
Então, terminada que está nesta primeira ronda a intervenção do PCP, passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Suponho que é o Sr. Deputado Hugo Soares. Tem a palavra.
Hugo Soares, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Professor Teixeira dos Santos, agradecer as respostas que já deu nesta comissão de inquérito. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Professor, era se teve alguma reunião com o Dr. Campos e Cunha para fazer a passagem de pasta normal entre um ex-ministro das Finanças e o próximo ministro das Finanças.
Tivemos uma breve conversa após a minha tomada de posse no dia 22 de manhã. Ele esteve no resto da manhã no Ministério. Troquei algumas impressões com ele. Portanto, e estava ciente de quais eram os grandes desafios que tínhamos na altura. Era o orçamento. E era também a defesa do programa de estabilidade que, entretanto, tinha sido apresentado a Bruxelas e que, de alguma forma, delineava a estratégia a médio prazo no domínio orçamental e que também definia as grandes orientações e preocupações da política do Governo no domínio orçamental e no domínio financeiro.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, nessa ocasião, em algum momento, o professor Campos e Cunha lhe falou da Caixa de Depósitos?
Não, nunca não me falou.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, eu vou ser muito franco e muito direto e quero lhe dizer que tudo isto me deixa com grande estupefação. O Sr. Professor acaba de dizer que o Dr. Campos e Cunha não lhe fala da Caixa de Depósitos. O Sr. Professor conhece as contas da Caixa de Depósitos em 2005, são excelentes resultados que a administração alcançou. O Sr. Professor disse já que a grande preocupação do Governo e do Ministério das Finanças era o cumprimento das metas do déficit, era a preparação do orçamento, era a questão do programa de estabilidade. Sr. Professor, tudo isso são as grandes prioridades. Explique-me porque é que em 12 dias, então, priorizou a demissão da administração da Caixa de Depósitos.
Não foi priorizar. A minha grande preocupação logo que iniciei funções tinha a ver com a aprovação do orçamento para o ano seguinte. E tinha um problema que se estava a arrastar há vários meses que eu entendi que não podia demorar mais tempo e por isso rapidamente procurei resolvê-lo.
Muito obrigado, Sr. Professor. O problema que estava a arrastar, deixe-me dizer-lhe que, na nossa opinião, não era um problema. A administração estava a cumprir com aquilo que era pedido pela tutela, pelo anterior ministro, que de resto louvava essa administração e que não a quis mudar, e disse há pouco o Sr. Professor, numa frase que eu anotei, que não basta resistir às pressões, é preciso clarificar. Pois, e foi isso que o Dr. Campos e Cunha fez, é que resistiu às pressões, não demitiu a administração e resolveu ele próprio demitir-se, porque disse o Dr. Campos e Cunha, aqui nesta comissão, vamos ser muito claros também quanto a essa matéria, que o engenheiro Sócrates, então primeiro-ministro, várias vezes o pressionou para que ele não só demitisse aquela administração, como convidasse para a administração o Dr. Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara. Eu creio que, já que isso foi dito, que é uma grande coincidência, Sr. Professor, eu tenho que dizer isto com muita frontalidade, das duas uma, ou o Professor Campos e Cunha mentiu descaradamente nesta comissão, enfabulou a partir do que aconteceu a seguir, ou então o Sr. Professor tem que me dizer que, de facto, eu não quero lindar as bruxas, mas que lá zai, porque é demasiado coincidência o Dr. Campos e Cunha ter contado aqui um almoço ao pormenor com o Dr. Armando Vara, a pedido do engenheiro Sócrates. E o professor Teixeira dos Santos lembrou-se do Dr. Armando Vara, assim que o engenheiro Sócrates alguma vez tenha falado o nome dele?
Devo dizer-lhe e repetir o que já aqui disse. Eu não recebi qualquer pressão, nem qualquer sugestão de nome para a Caixa Geral de Depósitos da parte do engenheiro Sócrates. Não recebi. Aquilo que foi aqui dito pelo meu antecessor é uma coincidência? É. Não sei porquê. Não sei. Agora, o que eu acho é que ao fim destes anos tudo se pode dizer do que se disse e do que não se disse. E acho que fica na fiabilidade que as declarações podem merecer. Portanto, eu penso que as declarações do professor Campos e Cunha serão fiáveis. Penso que as minhas também merecem fiabilidade. Os senhores deputados terão que ajuizar no meio destas declarações e fazer as interpretações que quiserem. O que eu lhe digo é que nunca recebi do engenheiro Sócrates qualquer indicação de nome relativamente às pessoas que deveriam integrar a administração da Caixa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, não posso deixar de lhe dizer, não me leva mal, que considero extraordinário que isso tenha acontecido, porque a história que nos é contada e aquilo que acontece a seguir leva-nos a crer que a narrativa, uma palavra tão ao gosto do engenheiro Sócrates, que o Dr. Campos e Cunha aqui nos demonstrou, tinha alguma fiabilidade. Repare-se, o Dr. Campos e Cunha sai da Caixa Geral de Depósitos, sai do Ministério das Finanças, escreve uma carta que leu aqui e que um dos pontos era precisamente a discordância pela pressão que o engenheiro Sócrates, ele escreveu à data, não escreveu agora, não infabulou agora, escreveu na altura, que um dos motivos porque saía do Governo era as pressões para mudar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Disse aqui que as pressões acentuavam-se para que convidasse o Dr. Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara. O Dr. Teixeira dos Santos, que não tinha como principal prioridade a Caixa Geral de Depósitos, aceita no mesmo dia em que é convidado, e eu, em nome do país, agradeço essa prontidão para o exercício dos cargos públicos, que eu reconheço que a altura era delicada e por isso também sei fazer esse reconhecimento, não tinha como prioridade a Caixa Geral de Depósitos, mas em 10 dias, no meio do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara. O Dr. Teixeira dos Santos, não me leva mal eu insistir, mas que creio que há, de facto, aqui uma coincidência que é acentuada pela carta que o Dr. Campos e Cunha aqui nos leu, pela nomeação dos dois administradores e por aquilo que nós conhecemos a seguir. E, portanto, Sr. Dr. Professor Teixeira dos Santos, eu quero dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nós queremos aprofundar esta questão e vamos procurar perceber de que forma é que o podemos fazer, porque, acreditando, evidentemente, na sua palavra, eu recordo, Sr. Professor Teixeira dos Santos, não precisa que eu o faça, mas que está a pôr numa comissão de inquérito e que tem que o fazer com verdade sob pena de estar a incorrer num crime, e tenho a certeza absoluta que jamais o faria. E, portanto, há aqui toda uma história à volta disto. Agora queria-lhe perguntar se algum senhor secretário de Estado seu lhe sugeriu esses nomes.
Não.
São mesmo da sua inteira autoria aquelas duas escolhas, Sr. Professor?
São da minha responsabilidade, devo-lhe dizer. São da minha responsabilidade, não me foram sugeridas pelo engenheiro Sócrates, como eu disse. Falei com algumas pessoas e com certeza falei com vários amigos e com várias pessoas quanto a possíveis nomes. E a decisão foi minha, sem consultar, sem ouvir o engenheiro Sócrates, a quem eu transmiti a intenção de mudar e os nomes que iria, de facto, ou que iriam substituir as pessoas que iriam dar a gestão da Caixa.
Sr. Professor, o povo diz que há muitas maneiras de matar pulgas. E por isso eu lhe vou perguntar com que pessoas é que conversou e que pessoas é que lhe sugeriram os nomes do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara, lembrando-lhe que está numa comissão de inquérito, tem que o dizer.
Sr. Deputado, eu ao longo dos meses anteriores falei com várias pessoas de dentro da Caixa, funcionários da Caixa, não lhe sei dizer nomes, falei com uma pessoa que veio integrar o Conselho da Caixa, o Dr. Francisco Bandeira, e eu próprio falei com o meu Secretário de Estado do Tesouro, com quem troquei impressões quanto a nomes, mas que não me foram sugeridos pelo Secretário de Estado. E foi numa da conversa e de troca de impressões, quanto a possíveis nomes e possíveis escolhas, que os nomes surgiram e que eu fiz a minha escolha.
Eu pedi-lhe esse esforço de memória, era importante para o trabalho da Comissão de Inquérito, tenho a certeza que o Sr. Deputado Relator também está muito atento, só para se tentar recordar de quem foi a primeira pessoa que lhe falou no nome do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara.
Não lhe sei dizer quem é que me falou o primeiro nome. Poderei eu, pessoalmente, eu próprio me ter lembrado, porque conhecia o Dr. Santos Ferreira e o seu trajeto, e que era um nome conhecido do setor financeiro, e que me pareceu que seria uma boa escolha.
Baixo Rocha.
Muito obrigado, Sr. Professor. Julgo que não conseguirei perceber de onde é que vem, mas já percebi que são da sua responsabilidade, poderão eventualmente ou não, permita-me agora que lhe diga, depois destas explicações, da sua autoria ou não, podem eventualmente não ter sido, porque não se recorda se alguém lhe terá sugerido esses nomes, disse-o, e portanto fica agora no segredo do que aconteceu lá atrás, quem é que lhe terá sugerido esses nomes. Sr. Professor, queria lhe perguntar, eu também acho muito estranho, e numa segunda ronda abordarei, toda a questão do padrão que há, confesso-lhe, entre os projetos classificados como PIN pelo seu governo, o financiamento da Caixa Geral de Depósitos a esses projetos e o volume enorme de dados de que resultou todos esses financiamentos, quero dizer que acho um padrão estranhíssimo, confesso-lhe, e tenho que lhe dizer também com muita lealdade, mas uma vez que falou o Dr. Francisco Bandeira, eu aproveitaria os minutos que me restam para lhe falar de uma questão que julgo importante também para os trabalhos da Comissão de Inquérito, que tem que ver com a administração do BPN na Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Professor Teixeira dos Santos tomou uma das decisões, que eu creio, das mais difíceis do ponto de vista da gestão do sistema financeiro, a quando a nacionalização do BPN, e o BPN, fora o BPN, foi escolhida uma equipa para administrar o BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos. Lembra-se quem a convidou para essa equipa, Sr. Professor?
Eu não convidei ninguém para a equipe do BPN. Foi cometida à administração da Caixa designar a equipe que iria gerir o BPN.
Faz favor.
Não surgiu, portanto, nenhum nome?
Não surgiu nenhum nome. Os nomes foram apresentados na altura pelo... Na altura já foi o engenheiro Faria de Oliveira, que estava à frente da Caixa e que... Era o Dr. Francisco Bandeira, Norberto Rosa... desculpe lá, eu posso... há um outro nome. Sim, talvez. E havia um outro nome, um outro administrador que... não sei se tenho aqui indicação de nomes. Desculpe lá. Não me lembro, mas havia um outro administrador da Caixa exato, que... Não, que estava na Caixa e que...
Passou.
Não passou, manteve-se na Caixa e assegurou também a administração do BPN. Eu só me recordar o nome, entretanto, eu digo.
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Queria-lhe perguntar, a esta distância, antes de aprofundar a questão, como é que avalia, enquanto Ministro das Finanças, na altura, porque teve certamente que o acompanhar, estamos a falar de um banco que foi nacionalizado, era um momento, eu diria, dramático para o sistema financeiro, foi esse até o argumento utilizado para a nacionalização, questão de efeito dominó. Eu perguntava-lhe, Sr. Professor, como é que classifica a administração do BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos?
Eu acho que a administração do BPN levou a cabo uma tarefa bastante difícil, num período muito difícil, que afetou a economia e o setor financeiro português e internacional, que foi de, em primeiro lugar, identificar mais plenamente as imparidades que afetavam o balanço do BPN, porque quando o BPN foi nacionalizado, a avaliação que tínhamos era ainda uma avaliação limitada, foi levada a cabo uma avaliação pormenorizada para ver a situação do financeira do banco teve que levar a cabo um processo até de restatement, falha-me o termo em português, mas de revisão das contas e de correção às contas dos anos anteriores, precisamente para introduzir verdade na informação financeira que entretanto tinha sido reportada, e procurar desenvolver um modelo de recuperação do banco em circunstâncias muito difíceis. E o banco, apesar de ter continuado durante algum tempo a dar prejuízos, reduziu substancialmente os seus prejuízos e foi procurando normalizar a sua atividade e preparar a alienação do banco, que tinha sido um compromisso político do governo de alienar logo possível o banco e colocá-lo em mãos privadas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Se o professor lembra-se bem, tenho certeza que sim, porque, ainda que seja de complexidade jurídica, todos os diplomas que levaram na sinalização do BPN, o Sr. Professor entende que, dentro desse cabimento jurídico e dentro daquilo que certamente a tutela deu instruções à Caixa Geral de Depósitos para a administração do BPN, cabia ao BPN, àquele BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos, nessas condições que o professor agora elencou, continuar a ceder crédito, fosse a empresas, fosse a particulares?
Primeiro, o BPN nunca esteve dentro da Caixa. Esteve sempre fora da Caixa, foi sempre uma entidade independente da Caixa. A Caixa assegurou a gestão do BPN nesse período de transição.
Se me permite, professor, eu quando dizia dentro da Caixa, porque o BPN se financiava na Caixa Geral de Depósitos, como sabe.
O BPN financiou-se na Caixa Geral de Depósitos e financiou-se por força de lei, porque a própria lei determinou que deveria ser a Caixa a assegurar o financiamento, atentas às dificuldades que o BPN, na situação em que estava, por si, obter a liquidez que necessitava para a sua atividade. Portanto, e o Estado aí foi garante do financiamento que a Caixa teve que fazer ao BPN. Aliás, que ao que sei, valores que a Caixa recuperou, portanto, e que, portanto, não causaram dano, que eu saiba, à Caixa como instituição. O BPN era um banco que, tendo havido a decisão de manter o banco enquanto banco, obviamente que era um banco que tinha que desenvolver o seu negócio, procurar receber depósitos para fazer face às suas necessidades de liquidez e conceder crédito. Tinha que ter um modelo de negócio, e um modelo de negócio que fosse sustentável e rentável para poder ser alienado, era esse o objetivo.
Muito bem, o Sr. Professor tocou num ponto que era onde eu queria chegar. O BPN financiava-se junto à Caixa Geral de Depósitos, porque era assim que a lei determinava, com a garantia do Estado. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos estava de facto salvaguardada, porque receberia sempre do Estado aquilo que o BPN não pudesse pagar, e terá sido isso que em determinadas circunstâncias aconteceu. Mas, ó, Sr. Professor, o que eu lhe queria perguntar, com toda a franqueza também, a lealdade mais uma vez, é se acompanhou, se sabia. E se nem acompanhou, e se não sabia, se acha hoje normal, que o BPN tenha concedido, nessa altura, mais de 500 milhões de euros de crédito, grande parte desse volume era crédito novo, e era até crédito, Sr. Professor, de gente que se financiava no BPN para pagar os créditos que tinha na Caixa Geral. Ou seja, trocando o risco instituição-cliente por um risco para o Estado, como é evidente, porque o Estado era sempre o último garante desse pagamento. Acha isso uma gestão cautelosa? Era essa a gestão que queria para o BPN? Ou alguma vez isto lhe afigurou como um ato de gestão danosa?
Não tenho elementos concretos quanto a essas operações. Não me surpreende que as instituições tenham créditos numa instituição para fazer ou pagar outros créditos. Aliás, qualquer credor faz isso. Qualquer devedor faz isso. Endivida-se para pagar dívidas. E não tem necessariamente que chegar a acordos de operações financeiras de fazer o rollover da dívida na instituição em que está. Pode obter financiamentos de outra instituição para cumprir as suas obrigações financeiras de outra instituição e, obviamente, renovando a dívida, nesta altura, com outro credor. São operações normais e habituais que ocorrem na banca e no sistema financeiro. Isso em si, por si, não, e sem mais pormenores, não me causa qualquer surpresa.
Sr. Presidente, tornou-se habitual aquele comentário final depois dos 8 minutos, agora também gostaria de ser um comentário a esta última declaração do professor Teixeira dos Santos, como fez, aliás, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Se não posso, não posso, Sr. Presidente.
Não, estava eu a dizer que acho o deputado Miguel Tiago odeia a sua tolerância porque tínhamos esquecido de desligar, como anunciei o cronómetro, e portanto tirei-lhe tempo.
Obrigado, Sr. Presidente.
É o Sr. Deputado João Galão?
Sou.
O Sr. Deputado tem a
palavra. Comentário, professor Teixeira dos Santos, só dizer ao deputado Hugo Soares que o que a Caixa garantia era a dívida do BPN, não os créditos concedidos pelo BPN. Portanto, a sua pergunta, não, pelos vistos, não era muito evidente para si, porque fez a outra pergunta. Não. A primeira pergunta, era se o Sr. Professor Teixeira dos Santos nos podia dizer qual o currículo do Dr. Carlos Santos Ferreira que o levou a considerá-lo a pessoa adequada para presidir a Caixa Geral de Depósitos.
Tinha tido um lugar de destaque, entre outros cargos, mas eu não estive a ver o currículo, nem a atualizar o currículo do Dr. Carlos Santos Ferreira para vir para aqui. O que eu me recordo na altura era a carreira que o Dr. Carlos Santos Ferreira teve, essencialmente, no Grupo Champalimau e, em particular, em frente do Grupo Mundial Confiança. E, portanto, que no setor financeiro, que era um conhecedor do setor financeiro, na vertente seguradora, de atividade seguradora, e também por arrastamento necessariamente da área bancária.
O professor Campos e Cunha não achou no mínimo estranha a nomeação de Armando Vara como vogal do Conselho de Administração da Caixa, porque disse, e cito, acho que era apenas o responsável pela segurança. O doutor foi com base nessa experiência como responsável pela segurança que convidou Armando Vara para vogal do Conselho de Administração, ou ele não tinha experiência como segurança e a experiência na Caixa era outra?
Não, o doutor Armando Vara fez uma carreira na Caixa como funcionário bancário e ocupava um cargo de diretor-coordenador que para mim relevava, além do mais, era o conhecimento da instituição, o conhecimento dos quadros da instituição e da alta direção da instituição e a capacidade de liderança que eu acho que é importante ter para estes cargos. Portanto, era alguém que, obviamente, tinha familiaridade com o negócio bancário, era alguém que tinha, e para mim que era importante, a ligação da administração com a própria casa, e considero importante que a administração de uma casa como a Caixa Geral de Depósitos, e não só, noutras, tenha alguém e que sinalize aos trabalhadores da instituição que os seus altos quadros têm acesso à administração e que podem ocupar cargos de administração. Portanto, era também esse um sinal importante. E alguém que conhecia a casa, conhecia a alta direção e que tinha uma posição que me parecia poderia ser importante para mobilizar o pessoal da Caixa em torno do seu projeto estratégico.
Faz favor, Sr. Deputado.
Se calhar ele não era o responsável pela segurança.
Neste momento não lhe sei dizer, sinceramente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, podia dizer quais foram os lucros da Caixa em 2006, 2007, 2008, bem como a evolução dos rácios principais do banco, nomeadamente rácio de capital e um indicador que tenha nos seus papéis sobre a qualidade dos ativos, nomeadamente taxa de crédito, rácio de crédito em risco. Qual é a evolução da Caixa ao longo desses anos até o início da crise financeira? E como é que compara já agora com os congéneres no setor?
Não tenho dados para fazer comparações em todos os itens com o setor, mas, por exemplo, os resultados da Caixa antes de impostos em 2005 foram de 674 milhões, aumentaram para 990 milhões em 2006 e aumentaram para 1.075 milhões em 2007 e caíram no ano 2008, que foi o ano da crise, bem como em 2009, para 662 milhões e depois para 374 milhões e meio em 2009. Portanto, os piores anos da crise que nos afetou nessa altura. Não entrando agora nos anos mais recentes. Mas nessa altura, denoto que de 2005 até ao início da crise, os resultados passaram, repito, de 674 milhões em 2005 para 1.065 milhões em 2007. O rácio, o chamado return on equity, portanto, o retorno do capital próprio, aumentou de 15% para 17% nestes anos, de 2005 a 2007. Em termos de rácios de qualidade de crédito, eu não tenho aqui elementos para os anos anteriores a 2007, mas em 2007 o rácio andava nos 2% de crédito vencido. Não havia na altura, não há informação sobre NPLs, que é algo que só mais recentemente é que começou a ser contabilizado. Portanto, eu, em termos de rácio de adequação de capital, o rácio global de solvência, manteve-se nos 10%, 10,7% em 2008, 10,1% em 2007, era de 12,4% em 2005, foi de 12,4%. Então, a Caixa teve sempre um rácio, diria, confortável, atento àquilo que eram as exigências na altura de solvabilidade. O rácio, o Tier 1, acompanhou esta evolução. O Tier 1 era mais baixo, esse rácio, 6,2, andou sempre em volta de 6,2%. Crédito vencido, já referi. E, por exemplo, relativamente a depósitos, os depósitos...
O crédito vencido, por acaso, não referiu. Se pudesse referir a evolução ao longo
desse
ano...
O crédito vencido, não, tinha aqui o rácio de crédito vencido, 2% em 2007, não é? O rácio.
A evolução em 2006, em 2005, 2006, 2007...
Por acaso, não tenho aqui números, não tenho números. Mas, com certeza, podem obter esses números nos relatórios e contas, esses números são... Portanto, não são segredos, são informação pública. O crédito, os depósitos aumentaram cerca de 20... Ora, desculpem, cerca de 8% nestes anos, 50 mil milhões para 54 mil milhões, de 2005 a 2007. O crédito aumentou de 51 para 68 mil milhões. O capital próprio da Caixa aumentou de 4.300 milhões de euros para 5.500 milhões de euros entre 2005 e 2007. Portanto, eu olhando para, digamos, avulsamente para esses indicadores, portanto, houve uma melhoria do balanço e dos indicadores, ao fim e ao cabo, de robustez financeira da Caixa, que se mantiveram, confortáveis e robustos ao longo destes anos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há bocado falou-se de estranhas coincidências. Parece haver uma estranha coincidência entre a degradação financeira significativa da Caixa, a degradação financeira de todos os bancos do sistema, nacional e internacional, e a crise financeira, a que seguiu também uma crise económica. Eu digo-lhe isto porque há quem pareça querer defender uma tese geral de que, bem, a Caixa tem problemas no seu balanço porque houve irregularidades na concessão de crédito. Pode ter havido, como é evidente. O deputado João Almeida há bocado citou aqui valores... 130 milhões, Valde Lobo, já não me lembro qual era o valor, 120, não me lembro dos valores, mas podemos citar outras que se calhar não são tão picantes em termos mediáticos, mas, por exemplo, não parece causar grande prioridade a alguns deputados que, por via de participações financeiras passadas, a Caixa, em 2007, tenha perdido cerca de 380 milhões de euros no BCP, que é basicamente a soma dos valores todos que referiu. Mas parece que essas... Portanto, o que interessa é escolher a dedo alguns créditos. O senhor professor Teixeira dos Santos certamente conhece estes casos de jornais, de imparidades de 100 milhões. Conhece algum crédito que, ao contrário, tenha dado lucros, que também concedido na mesma altura? Se quiser singularizar aqui algum crédito em concreto que tenha dado lucro, se nos puder ajudar nessa matéria.
Não, infelizmente não tenho. Como há pouco referi, o prolongamento de uma situação de crise na economia portuguesa que foi prolongada e que foi profunda, sem dúvida tem consequências na atividade bancária. A atividade bancária é uma atividade que envolve risco. Financiar outras entidades envolve sempre um risco. E quando, de facto, há uma degradação das condições económicas, as entidades devedoras têm dificuldades em honrar os seus compromissos financeiros e quem sofre são as instituições bancárias, são os bancos. E quando estamos perante uma crise, que é uma crise prolongada, durante quase 3 anos, de recessão contínua, de que não há história, desde que há registro, em termos de estatísticas nacionais, da evolução da economia, sem dúvida que sujeita o sistema bancário a um stress sem precedentes, para o qual, sem dúvida, o sistema bancário não estava preparado e estava longe de adivinhar, no passado, que nos cenários que se fazem de o pior cenário, nos testes de, digamos, sensibilidade, os chamados stress tests, que podem ocorrer, nunca no passado, e digamos, e recuando 10 anos, um cenário desta natureza seria um cenário pensável para um cenário de stress, quer dizer, uma recessão desta natureza. Mas mesmo assim, permita-me que recorde números que vieram muito recentemente a público da Autoridade Bancária Europeia, que referidos a meados do ano passado, a 30 de junho de 2016, nos mostra que, por exemplo, em termos de NPLs, portanto, chamados non-performing loans, a Caixa Geral de Depósitos tinha um rácio de NPLs relativamente ao crédito total de 16,6%, abaixo de rácios de outros bancos de dimensão análoga à da Caixa no nosso sistema bancário português. A Caixa não é o pior desses bancos. E o grau de cobertura dessas imparidades é também um grau que é elevado e acima da média do setor bancário. Portanto, a Caixa não só em termos deste indicador que é usado universalmente, digamos, de dificuldades ou de debilidade ou de fragilidade do balanço dos bancos, dos NPLs, a Caixa não é a instituição bancária das de maior dimensão no nosso sistema bancário com o pior desempenho. Não é. E, portanto, nós podemos encontrar em todas as instituições operações que correram mal, que deram origem a grandes imparidades na Caixa e noutros bancos. Encontraremos sempre operações e imparidades significativas, em virtude, essencialmente, repito, de um período de crise que eu diria, ou que espero, tenha sido um período excepcionalmente longo e gravoso para a economia portuguesa e para o setor bancário português.
Faz favor, Sr. Deputado.
Tirando o caso da intervenção em disputas de poder em bancos privados, que de facto é uma operação difícil de entender e de aceitar num banco como a Caixa Geral de Depósitos, gostava de ter o seu comentário sobre isso e que tipo de... sobre o financiamento, quando houve a disputa de poder no BCP, a Caixa financiou em grande medida o parte dos acionistas que vieram a conquistar o poder no BCP. Gostava de ter um comentário do professor Teixeira dos Santos. Eu entendo que essa é uma operação incompreensível, mas é uma operação que obviamente não explica todas as imparidades da Caixa e explicará, aliás, uma ínfima percentagem das imparidades da Caixa Geral de Depósitos. Eu queria me centrar um pouco na questão das imparidades, porque parece-me de facto um mau serviço à Caixa Geral de Depósitos, não só olhar para a Caixa no contexto onde a Caixa estava situada e os dados que citou agora e que vieram, se não me engano, há 1 ou 2 semanas no Jornal Público até, são importantes para contextualizar a Caixa. Não significa que o setor não esteja problemas, significa apenas que a Caixa, face à média do setor, não está pior, mas o setor como um todo não está muito bem. A Caixa só não é muito pior que os outros bancos. Mas uma das questões que surgiu à época e que pode também explicar parte das imparidades da Caixa, embora não explique certamente que a Caixa seja pior que os outros, não é, mas que pode explicar parte das imparidades da Caixa, e foi aliás muito criticado, aliás pelo professor Campos e Cunha também e por outros. O professor Teixeira dos Santos, quando eclodiu a crise financeira, redefiniu as orientações acionistas, dando um papel à Caixa de política de crédito contracíclica, numa altura em que todos os bancos do sistema português fechavam agressivamente a torneira e, portanto, tinha uma política pró-cíclica de agravamento da crise. O professor Teixeira dos Santos ao Governo deram orientações à Caixa Geral de Depósitos para ter uma política contracíclica de crédito e, de alguma maneira, atenuar a restrição empreendida pelos outros bancos e pela dinâmica económica em geral?
Durante esse período de crise de 2008-2009, procurou sempre apoiar o sistema bancário em geral incluindo também a Caixa, no acesso à liquidez para que pudessem assegurar o financiamento necessário à atividade económica, de forma a atenuar as implicações que uma contração do crédito teria sempre na atividade económica, como veio a ter. E, nesse sentido, a Caixa teve orientações do acionista de que deveria manter um esforço significativo de manter a sua atividade de crédito e de conceder crédito às empresas. Atenção, não era cego, isto é, não era dizer vamos esquecer o risco ou ignorar o risco e agora dar crédito por dar crédito, não. Agora, o que se procurou foi assegurar que a Caixa tinha acesso à liquidez e particularmente a Caixa, recordo que durante o período da crise teve uma capacidade de liquidez até melhor que os outros bancos, porque a Caixa serviu de instituição de refúgio para muitos depositantes durante o período da crise, portanto, o que permitiu à Caixa ter, eu diria, algum conforto de liquidez em termos relativos, ou melhor, em comparação com os outros bancos. O facto da Caixa ser uma instituição detida pelo Estado também permitia ou dava uma garantia, pelo menos aos mercados, onde a Caixa tinha que se refinanciar, sempre era algo que favorecia, sem dúvida, a Caixa, num período de crise onde havia muitas dúvidas quanto a outros bancos, e a desconfiança relativamente à solidez financeira dos bancos foi algo que foi muito característico da crise durante esses anos. Portanto, a Caixa tinha condições de liquidez que lhe permitiam manter uma regularidade da sua atividade, sem dúvida, refletindo a situação de maior aperto, de maiores dificuldades, mas que estava numa situação melhor que os restantes bancos e que, nesse sentido, a Caixa poderia ou deveria manter a sua atividade de financiamento da economia, como, aliás, é o seu mandato e é a sua missão, e é, ao fim e ao cabo, o que está no centro do seu modelo de negócio, como é evidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Falar apenas de uma das imparidades que tem sido referida, ou que foi referida pelo deputado João Almeida, a fábrica da pesca nova. Tem que ser para alguma dificuldade em perceber se o que é dito é o crédito veio a correr mal ou não deveríamos ter dado esse crédito à pesca nova. Qual é a posição do Dr. Teixeira dos Santos sobre essa matéria? Acha que tem algum conhecimento de alguma irregularidade ou irresponsabilidade na concessão desse crédito? Ou depois, infelizmente, veio uma crise financeira que levou a empresa a quem foi concedido o crédito à falência e, portanto, naturalmente, que esse crédito acabou por correr mal?
Sr. Deputado, eu não posso pronunciar sobre qualquer operação em concreto em que não intervenha. Não tenho informação, portanto, eu não estou em condições, obviamente, de avaliar a operação da pesca nova, porque não interferi, não intervém, não vi qualquer informação sobre a operação. O que lhe posso dizer é que o que os bancos, e o que é a prática na banca, é de que as operações ou os projetos são submetidos, é avaliado o risco do projeto. Há, obviamente, nos projetos, há sempre uma projeção do custo do investimento, do envolvimento, neste caso, do financiador, a capacidade de libertação de meios no futuro da atividade do projeto, a capacidade do projeto de pagar o seu financiamento, avaliar os riscos e tomar uma decisão nessa base e, consoante a avaliação que se faz do risco, definir o spread a aplicar na operação de financiamento. É isto que a banca faz. Os bancos têm direções de risco que devem fazer a avaliação do risco. Têm as direções comerciais que, obviamente, conduzem os negócios, fazem os contactos com os clientes, com os promotores dos projetos, procuram atrair o negócio para a instituição. As direções de crédito devem fazer estas projeções e esta avaliação financeira dos projetos, o seu grau de risco. E o Conselho de Crédito, que é um órgão colegial das instituições, deve avaliar, na base da informação que é produzida internamente pelo staff técnico do banco, deve avaliar o projeto e decidir. E, portanto, eu quero crer que aquilo que se passou com essa operação na Caixa, com muitas centenas, milhares de outras operações na Caixa, seguiu esta tramitação, que são sujeitas a uma avaliação pelas as entidades, os órgãos internos de avaliação do risco, que emitem um parecer, parecer esse que é levado ao Conselho de Crédito, que é a entidade que avalia o projeto e toma a decisão de projeto na base da informação que é dada, que é pela área comercial, que é pela área de risco da instituição. Esta é a boa prática bancária. No meio disto tudo, e eu estou há 6 meses à frente de uma instituição bancária, já participei em dezenas de conselhos de crédito nessa instituição, tomamos decisões. Sr. Deputado, daqui a alguns anos algumas podem correr mal? Podem. Podem. Nós sabemos que este é um negócio de risco. E por isso há um spread, há um prémio de risco que nós, ao fim e ao cabo, cobramos nas operações. Porque nem sempre as coisas correm como aquilo que nós hoje podemos esperar. E quando uma economia é sujeita a uma crise profunda, e que não foi, digamos, uma crise local ou regional, foi uma crise mais vasta, à escala planetária, sem dúvida que o sistema bancário, aqui como lá fora, o problema das imparidades, os NPLs, não é um problema da banca portuguesa. É um problema de muitos bancos, na Europa e fora da Europa. São o reflexo desta crise que nos afetou, ou que nos tem vindo a afetar nos últimos 10 anos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não quero com isto dizer, atenção, se há nas instituições decisões que tenham sido mal tomadas ou apressadas, Sr. Deputado, não estou em condições de o dizer, não estou. Não estou. Mas isso acho que sai fora do âmbito, eu diria, de uma análise do ponto de vista económico ou financeiro, se calhar entrará em fórum mais de natureza penal, de questões de má gestão, etc. Mas eu não tenho elementos, digamos, ou não possuo qualquer informação, qualquer elemento que me possa, ou que me indique que houve aqui uma gestão danosa, deliberada e que houve decisões tomadas com um intuito danoso. Não tenho qualquer indício nesse sentido. E por isso eu digo que há coisas que correram mal na Caixa em projetos que financiou, correram como correram em muitos outros bancos. Há indícios ou há suspeitas de outras coisas? Investigue-se. Tire-se limpo. É o que eu posso dizer, não é?
Se, quando chegou o Ministro das Finanças, tivesse conhecimento de práticas graves na Caixa Geral de Depósitos, no período que antecedeu, o que é que faria com esses factos? A quem é que comunicaria? Ou o que é normal acontecer num banco quando são identificadas práticas graves que violam, por exemplo, o modo normal de funcionamento de um banco, crédito concedido sem garantias, violação dos parceiros da Comissão de Crédito, ou nem sequer levar créditos à apreciação da Comissão de Crédito? Quais as consequências para uma gestão desta natureza e o que é que acontece normalmente quando é identificado? Se for um administrador do banco que identificar, qual é a responsabilidade do administrador do banco ou do supervisor no caso de identificação, ou do acionista, se tiver conhecimento delas, no caso de identificação de operações dessa natureza?
Não, no, eu acho que, seja ministro ou seja cidadão, eu acho que numa situação em que se toma conhecimento de práticas de natureza digamos, irregular, e quando digo irregular, pode ter uma natureza contra a ordem nacional e pode ter uma natureza, eu diria, penal. Portanto, depende, obviamente, do tipo de infração ou do delito que possa estar a ser cometido e de gravidade. A obrigação, obviamente, em particular de um governante, é de comunicar isso à autoridade competente de imediato e consoante a natureza da informação indiciando o tipo de infração, comunicar ao regulador supervisor, que tem poderes, obviamente, sancionatórios, no domínio contra a ordem nacional, ou à Procuradoria-Geral da República, se por acaso tivermos perante matéria de natureza, ou que possa ser de natureza penal. Foi isso que sempre fiz, sempre tomei conhecimento de atos que pudessem indiciar irregularidades, não é?
E não é normal...
Sr. Deputado, antes de lhe dar a palavra, ia só pedir ao Sr. Vice-Presidente que me substituísse, porque eu tenho que sair. Sr. Deputado, faz favor. Um gosto vê-lo.
Sr. Deputado, Bruno.
O professor Teixeira dos Santos esteve envolvido também nos planos para o setor financeiro na sequência do resgate da Troika. Era ministro das Finanças na altura. Uma das... Uma de, para além da recapitalização do setor, não é verdade, estava planeado uma profunda auditoria à qualidade dos ativos, aos processos de concessão de crédito, tanto uma, se quiser, em linguagem mais simplista, uma radiografia exaustiva aos bancos portugueses. É ou não normal que, se houvesse irregularidades graves, gravíssimas e até com um contorno criminal, que essas irregularidades tivessem sido identificadas no decurso dos processos de auditoria e de inspeções especiais que ocorreram entre 2010 e até ao presente? Não seria normal identificarem-se essas irregularidades e, na eventualidade de haver a matéria contra a ordem nacional, o Banco de Portugal abrir os procedimentos que o regulador normalmente toma nestas situações, ou então até denuncia a PGR. Nós, estranhamente, nesse período não temos conhecimento de nada. Não é normal, quando se faz uma radiografia no setor, se essas são práticas que eram comuns em certos bancos, que se tenha conhecimento delas, que elas sejam investigadas ou pelo Banco de Portugal ou pelas autoridades, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Nós estranhamos apenas que a recapitalização tenha sido feita em 2012, que tenha sido feita uma radiografia exaustiva à Caixa Geral de Depósitos e que só subitamente, quase 5 anos depois, é que responsáveis, que na altura eram responsáveis pela Caixa Geral de Depósitos, só 5 anos depois é que comecem a lançar boatos e insinuações sobre matérias que, quando tinham poder para decidir, aparentemente não fizeram nada. É sobre essa estranheza e, portanto, com a sua experiência como Ministro das Finanças e atualmente também no setor bancário, se é ou não normal que nestes processos essas radiografias, de facto, identifiquem crimes, caso eles existam.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O que é desejável é que, sem dúvida, essas inspeções identifiquem essas situações. Não tenho ilusões de que sempre haverá ou poderão ocorrer situações em que, apesar desse escrutínio, o radar das autoridades de supervisão possa não detectar alguma das irregularidades. Mas uma coisa, para mim, é clara.
Só uma coisa. Não, é que é dito que se sabe, que sempre se soube, não é?
Ah, pois, claro, claro. Claro, sim. Sim, é um pouco a ideia de que toda a gente sabia e parece que todos sabem menos quem deveria saber, não é? Bem, o que é certo é que uma das áreas que me parece importante da ação sempre do supervisor é ver até que ponto estas boas práticas que há pouco referi do processo de concessão de crédito são seguidas, isto é, no fundo, até que ponto é que os mecanismos de controle interno estão operacionais e são eficazes. E isso é sujeito a auditoria, é sujeito a supervisão e, portanto, é nesta sede que, se por acaso há operações que foram decididas de forma irregular, devem ser detectadas no âmbito deste tipo de inspeções ou de auditorias e que tem muito a ver com as práticas internas no processo de crédito e, portanto, do controle interno e dos mecanismos de controle interno instalados. E, obviamente, que deveriam ser detectadas no âmbito dessas ações.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra ao deputado Moisés Ferreira, no Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença do professor Teixeira dos Santos, cumprimentá-lo. Já muitas questões foram colocadas, muitas respostas foram dadas. Ainda assim, eu gostaria de voltar a um assunto, porque há aqui uma questão que não compreendi muito bem, que tem a ver com uma das justificações que o professor Teixeira dos Santos deu para a admissão da administração da Caixa Geral de Depósitos. Uma das justificações tinha a ver com a inexistência do voto de louvor, enfim, que era normal acontecer. Eu não percebi. Esse voto de louvor não foi apresentado no passado ou foi apresentado e foi chumbado pelo acionista?
Sou o Sr. Teixeira dos Santos, para responder.
Sr. Deputado, eu referi aqui algo que a minha memória me diz, portanto, eu não lhe sei dizer condições. Eu tenho aqui uma vaga reminiscência que foi contraditada pelo Sr. Deputado João Almeida, e eu não ponho em causa aquilo que o Sr. Deputado João Almeida diz, e eu, portanto, certo, muito bem. Portanto, mas é algo que devo ter lido em alguma coisa e ouvido na altura. Mas, independentemente disso, mas eu penso que esse aspecto, para mim, é, digamos, diria um pormenor que não parece ser relevante. Para mim, o que era mais delicado era a percepção de que tivemos um período em que houve claramente uma grande indefinição quanto à liderança da Caixa e a quem conduziria ou lideraria a instituição, que fragilizou a direção na altura da Caixa e que, no meu entender, comprometia a sua capacidade de poder, com sucesso, levar a cabo a missão que era conferida à Caixa e levar a cabo com sucesso ou executar o seu plano estratégico. Isto, e como ficou claro também das minhas primeiras declarações, não envolvendo qualquer juízo subjetivo quanto às pessoas, tinha essencialmente a ver com a constatação de uma situação de facto que, no meu entender, penso que prejudicava a Caixa e as perspectivas de desenvolvimento da atividade da Caixa no futuro. E eu tomei a decisão, podia ter tomado outra, como já foi aqui referido, foi na avaliação que eu fiz, foi a decisão que na altura me pareceu se justificava, e assumo essa decisão, claramente.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Na altura, o Ministério das Finanças lançou um comunicado justificando a substituição da administração da Caixa Geral de Depósitos, e a determinada altura, nesse comunicado, diz, e passarei a citar: a sua eficácia e competitividade, sua da Caixa Geral de Depósitos, são decisivas para a sua afirmação no seio daquele sistema financeiro, compreenda-se, e para a prossecução da sua estratégia internacional. Para tal, uma liderança forte e uma relação com o acionista-Estado, assente na transparência, sindicabilidade e confiança, são condições essenciais. Considerava que não existiam relações de transparência e de confiança com a administração anterior?
Sr. Professor,
pelas notícias tinham vindo a público nessa altura, e por aquilo que era a imagem pública que se tinha, a ideia que se tinha é que não havia boa relação entre o Governo e a Caixa Geral e a Administração da Caixa Geral de Depósitos. O adiamento, por mais do que uma vez, da sua Assembleia Geral, era um sintoma claro de que algo de errado existia nessa relação.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Mas porquê que considera que não haveria uma boa relação? Só pelas notícias públicas que existiam de alguma tensão no Governo para a substituição da administração?
Era claro que o adiamento sucessivo da administração e as notícias que existiam de que a administração da Caixa, que iria ser substituída, que estava a prazo, criou uma situação de facto de instabilidade. Qual era o fundamento ou a raiz dessas notícias, não sei. Agora, digamos, agora sei mais do que o que sabia na altura, como é evidente, não é? Mas, nessa altura, claramente o que nós tínhamos era uma situação em que a administração da Caixa era questionada quanto à sua capacidade de continuar, e não tinha havido da parte do Governo uma clarificação inequívoca e taxativa de qual era a situação dessa administração. E esse silêncio do Governo, no meu entender, comprometia ainda mais essa situação. Não era um bom sinal, no meu entender.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Contudo, no
peço desculpa, Sr. Deputado, por isso é que eu há bocado dizia que não basta resistir a pressões. É preciso clarificar a situação de uma vez por todas, não é?
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Reuniu logo no início do seu mandato, nestes poucos dias, com a anterior administração para clarificar a situação? Ou seja, para perceber, porque diz no comunicado que é necessário uma relação que seja assente na transparência e na confiança. Há de ter algo mais para além da instabilidade criada por notícias para afirmar isto. E aquilo que coloco, a questão que coloco é se nesta semana, 10 dias entre a demissão do seu antecessor e a tomada de decisão do professor Teixeira dos Santos de demissão da administração, se reuniu com a administração para perceber, enfim, quais eram os problemas e clarificar a situação.
Sr. Professor, para responder.
Eu, a avaliação que fiz da situação levou-me à decisão que tomei. Portanto, se eu entendesse que poderia resolver a situação com a administração existente, obviamente teria tido uma conversa nesse sentido. Eu chamei a administração, em particular, chamei o presidente da administração na altura para lhe comunicar a minha decisão. Disse-lhe olhos nos olhos, não mandei recados por ninguém, nem pelos jornais.
Então, mas é Ferreira.
Portanto, só para clarificar, a única vez que falou com a administração, nomeadamente com o Dr. Vítor Martins, foi para demitir a administração. Não vou colocar novamente a questão sobre se foi uma decisão sua a entrada de Armando Vara, Dr. Carlos Santos Ferreira, na Caixa Geral de Depósitos, porque já disse que sim, apesar de, enfim, ser uma coincidência grande, haver aqui uma sobreposição entre pressões e nomes que eram nomeados nessas pressões e depois esses nomes efetivamente terem entrado na administração da Caixa, mas ia colocar-lhe uma outra questão que é: considerava que havia algum problema grave na política de concessão de crédito da anterior administração, então liderada pelo Dr. Vítor Martins?
Sr. Professor Teixeira dos Santos.
Não tinha qualquer informação nesse sentido.
Deputado Moisés Ferreira.
Perguntava-lhe isto porque...
Deputado Moisés Ferreira, só um instante.
Não tinha qualquer indicação disso com a anterior administração, nem nunca tive indicação no mesmo sentido com as administrações seguintes.
Deputado Moisés Ferreira.
Então, porquê é que se procedeu à alteração total e radical do Conselho de Crédito, depois da alteração ao Conselho de Administração?
Professor Teixeira dos Santos.
O Conselho de Crédito não é definido pelo Ministro das Finanças.
José Ferreira.
Compreendo isso, mas os três nomes que entram de novo na Caixa, Dr. Carlos Santos Ferreira, Dr. Armando Vara e o Dr. Francisco Bandeira, vão os três para o Conselho de Crédito. O Conselho de Crédito é totalmente renovado e estas três pessoas vão... ato direto para o Conselho de Crédito, que depois é composto ainda por Maldonado Gonelha e Celeste Cardona. Ou seja, há aqui uma decisão do Governo, enfim, que compete ao Governo, de fazer nomeações para a Caixa Geral de Depósitos, de três nomes, e estes três nomes vão diretos para o Conselho de Crédito. Não houve intervenção do Governo nesta decisão.
Professor Teixeira dos Santos.
Sr. Deputado, como lhe disse, não é o Ministro das Finanças nem o Governo que define o Conselho de Crédito da Caixa. Isso é algo que está organicamente definido pelos regulamentos internos da instituição. Porventura, as pessoas que saíram foram substituídas pelas que entraram. Mas ninguém melhor do que o próprio Dr. Carlos Santos Ferreira poderá esclarecer isso, porque isso é algo que tem a ver com a gestão interna e a organização interna da Caixa, na qual o Ministério das Finanças ou o Governo tem que interferir.
Deputado Moisés Ferreira.
Eu agradeço, depois colocaremos então...
Aliás, peço desculpa, aliás, e é bom que o Governo não interfira nisso, atenção, é bom que o Conselho de Crédito não seja nomeado, obviamente, pelo acionista, e isto é bom, quer se trate de um banco do Estado, quer se trate mesmo de um banco privado, atenção.
Deputado Moisés Ferreira.
E esse é exatamente o entendimento do Bloco de Esquerda, daí a estranheza de vermos os três nomes que acabaram de entrar na administração da Caixa irem para o Conselho de Crédito, mas nós colocaremos a questão ao Dr. Carlos Santos Ferreira, certamente, quando cá estiver. Agora, uma coisa, enfim, com a nova administração e com este renovado Conselho de Crédito, é verdade que a Caixa Geral de Depósitos parece passar a ter uma posição ou posições menos prudentes, porque aqui, neste, logo a seguir a esta alteração da administração e a alteração do Conselho de Crédito, que é constituída, por exemplo, a Wolfpart, enfim, para atuar no segmento de imobiliário de luxo, de onde depois vai resultar Vale do Lobo. É também, passado pouco tempo, que há uma intervenção mais musculada em Espanha, nomeadamente até no apoio a um crescimento no imobiliário e depois na aproximação entre a Caixa BI e outros, enfim, negócios que já, e projetos que já aqui foram referidos, como do La Seda e da Pesca Nova. É também depois que aparecem concessões de créditos a PPPs, nomeadamente rodoviárias, e portanto também fica aqui a questão sobre esta coincidência temporal entre a alteração do Conselho de Crédito e todos estes casos que se vão avolumando. Mas queria perguntar-lhe agora, então, provavelmente já como, mais como opinião pessoal, se considera razoável que uma instituição bancária, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, que deve ter, aliás, até responsabilidades acrescidas por ser um banco público, se considera razoável conceder, aprovar e conceder créditos de centenas de milhões de euros para compra de ações e receber como garantia essas próprias ações?
Sr. Teixeira dos Santos.
Essa é das questões de opinião que eu gostaria de não ter como pronunciar sobre elas, não é?
Muito obrigado. Deputado Moisés Ferreira.
Enquanto Ministro das Finanças, tomou conhecimento da situação. Quer dizer, conhecia a situação, toda a gente conhecia no país a situação de guerra que se vivia no BCP e a participação que a Caixa Geral de Depósitos tinha nessa guerra, financiando partes, financiando intervenientes nessa guerra. Enquanto Ministro das Finanças, certamente tomou conhecimento dos impactos que isso poderia trazer para a própria Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo, o relatório e contas de 2008, na parte que transcreve o relatório e parecer do Conselho Fiscal, diz: os empréstimos concedidos pela CGD em exercícios anteriores para a compra de ações de empresas cotadas têm merecido particular atenção ao Conselho Fiscal, conforme relatórios trimestrais emitidos para a tutela. Portanto, recebia estes relatórios trimestrais, onde era dado o alerta destes créditos que estavam a ser concedidos para aquisição de ações de empresas cotadas. E enquanto ministro representante da tutela e tendo em conta estes alertas e preocupações do Conselho Fiscal, teve conhecimento e, portanto, o que se coloca aqui é o que é que fez para que a Caixa deixasse de ser imprudente como estava a ser nesta matéria.
Professor Teixeira dos Santos.
Certamente que a Caixa foi sempre... exigiu sempre à Caixa que tomasse boas decisões de crédito e que avaliasse bem o risco das operações. Evitei sempre interferir em operações em concreto, fosse qual fosse, da Caixa, porque neste tipo de coisas basta começar por uma para depois termos uma intervenção permanente. Eu nunca quis dar à Caixa qualquer, digamos, pretexto de que achasse ou deveria submeter à tutela as suas decisões que as devia tomar livremente sob sua responsabilidade no âmbito do mandato que lhe foi dado. E responder pelos resultados. Portanto, eu acho que interferir em decisões, em operações concretas, é algo que eu desaconselho inteiramente a qualquer acionista e em particular ao Estado, no caso da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado. Deputado Moisés, falta mesmo uma questão muito rápida, porque os 8 minutos e meio têm sido agora a norma, portanto faltam 2 segundos.
tentarei ser rápido. É que a relação da Caixa Geral de Depósitos com o BCP já tinha um historial, e um historial que, onde a Caixa nunca ficou bem. E a Caixa já tinha tido muito menos valias, já tinha tido perdas significativas por deter ações do BCP, portanto já sabia até que elas vinham a desvalorizar ao longo do tempo. Por isso ainda é mais incompreensível que esteja a conceder centenas de milhões de euros em crédito para a aquisição de ações do BCP e aceitando essas próprias ações como garantia desse empréstimo. O Sr. Ministro diz, enfim, que não interveio, não teria que intervir nessa matéria. Discordamos provavelmente aí, até porque tinha as preocupações do Conselho Fiscal que alertava para essa situação.
E para terminar,
mas queria perguntar-lhe então de quem é a responsabilidade desta participação na guerra do BCP. É do Conselho de Crédito, para onde entraram as três pessoas que foram nomeadas pelo Ministro Teixeira dos Santos na altura?
Muito obrigado, Sr. Professor Teixeira dos Santos.
Sr. Deputado, a operação que refere, como qualquer outra, é uma operação de que nós tomamos conhecimento depois da decisão ser tomada. Portanto, o acionista não tinha de forma alguma que intervir ou deveria ter intervindo nesse tipo de operação. Essa é uma operação que foi avaliada e foi decidida e é da responsabilidade de quem estava à frente da instituição nessa altura. Que posteriormente tenha tido as consequências que teve e a apreciação que teve do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração tem que tirar daí as ilações devidas. Mas repare, na situação do acionista Estado, nessa altura, o acionista é confrontado com uma decisão já tomada, relativamente à qual não há nada a fazer, está tomada. E o risco está assumido. Isso que seja claro.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos dar agora início à segunda ronda. Portanto, nesta segunda ronda, os deputados dos grupos parlamentares vão intervir consecutivamente, têm 5 minutos para o efeito e a resposta será conjunta no final.
Certo. Sr. Presidente, se me dá licença, o membro da administração da Caixa, que também esteve a assegurar a administração do BPN, era o Dr. Pedro Cardoso, que eu há bocado não me recordei.
Muito obrigado. Dá então a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor. Esta ronda tem necessariamente que ter questões mais curtas e colocadas sequencialmente. A primeira, nós temos estado a falar aqui, ou supostamente resulta das respostas que o Sr. Professor tem dado às questões que temos colocado, em alguns casos coincidências, noutros casos independência da equipa de gestão, e convém nesta segunda ronda clarificar alguns desses pontos. Relativamente à independência da equipa de gestão e à estratégia do acionista, eu tenho aqui uma notícia de 25 de fevereiro de 2009, com declarações do Sr. Primeiro-Ministro da época, Engenheiro José Sócrates, que diz o seguinte: o Ministro das Finanças pediu informações sobre isso e tem um memorando. O isso era a operação da Caixa Geral de Depósitos de compra de 10% de ações da Simpor ao empresário Manuel Fino. O que eu pergunto é, tendo em conta as respostas que o Sr. Professor deu na primeira ronda, escapou-lhe este pedido de informação e este memorando? Foi só desta vez que pediu informações à Caixa sobre uma operação concreta? O Primeiro-Ministro da altura mentiu? Ou, efetivamente, pediu informação desta vez e pediu informação de outras vezes sobre operações em concreto? Primeira questão. Segunda questão. Ouvi o detalhe da resposta que o Sr. Professor deu, dizendo que o Ministério das Finanças não tinha nunca dado orientações à Caixa Geral de Depósitos. Eu vou ter que colocar a questão noutros termos. Quem eram os interlocutores do Governo e da Caixa Geral de Depósitos nas relações entre acionista e gestão da Caixa? Era só o Sr. Ministro que falava com a Caixa Geral de Depósitos? Era o Sr. Ministro e mais alguém da sua equipa? Havia outras pessoas fora do Ministério das Finanças que se relacionavam com a Caixa Geral de Depósitos e que regularmente falavam com a Caixa Geral de Depósitos? Com que periodicidade é que o senhor, enquanto ministro, o senhor professor, enquanto ministro, despachava com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos? Da parte da Caixa Geral de Depósitos, era só o Presidente que tinha relação com o Governo ou havia administradores que também tivessem relação com o Governo? Que administradores e com que membros do Governo? Depois, a questão do BCP. A questão do BCP, como já foi colocado por diversos deputados no primeiro grupo de questões, é relevantíssima, porque há aqui uma questão. O senhor professor disse que tinha tomado conhecimento da intenção do Dr. Santos Ferreira de sair da Caixa Geral de Depósitos e ir para o BCP, porque o próprio lhe transmitiu. Acontece que, nessa altura, estamos a falar de dezembro de 2007, já as notícias sobre a participação da Caixa Geral de Depósitos na guerra que existia no milénio eram abundantes. Toda a gente sabia, porque era noticiado, que se Jobrardo tinha determinada utilidade estratégica para determinados players dessa guerra, era porque a Caixa Geral de Depósitos o tinha financiado. Jobrardo estava a apoiar uma estratégia de tomada de poder na Caixa Geral de Depósitos com o dinheiro dos contribuintes. Não era com o seu próprio dinheiro. Tinha recebido um empréstimo para isso. Pior, tinha recebido um empréstimo em condições muito questionáveis, dando como garantia do empréstimo que recebia exatamente aquilo que ia adquirir com dinheiro do Estado. Ou seja, o senhor professor já aqui disse, e é verdade, há políticas de risco para concessão de crédito. Agora, esta não é uma política, nem é de risco. Esta é uma duplicação do risco, porque não só emprestava, como tinha como garantia o risco que inicialmente já tinha assumido. Porque, correndo as coisas mal, e pasmo-se, correram mesmo, o Estado perdia em toda a linha. O que lhe pergunto é se sentiu traído, desculpe, mas tenho que lhe colocar isto muito objetivamente, se sentiu traído pela pessoa que tinha escolhido para liderar a Caixa Geral de Depósitos. O senhor professor escolheu uma pessoa para liderar a Caixa Geral de Depósitos em função da sua competência. E sai-lhe uma pessoa que empresta dinheiro a quem tem uma estratégia de tomada de poder num banco privado. Que empresta dinheiro não só da Caixa Geral de Depósitos, como tendo como garantia as próprias ações que essa pessoa ia comprar. E no culminar disso tudo, acaba proposta por essas pessoas para presidente desse banco privado. Eu não acho que seja pouco para se sentir traído. Pergunto se o Sr. Professor tem a mesma opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP. Que prescinde da palavra e, nesse caso, passo a palavra ao deputado Hugo Soares, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Teixeira dos Santos, eu queria colocar algumas perguntas muito concretas, muito diretas. Esta segunda ronda não permite a interação que a primeira permite e, por isso, eu deixaria as perguntas de forma concreta para que me pudesse responder com o maior grau de concretude que pudesse. Perguntava-lhe também com que periodicidade é que reunia com a administração da Caixa Geral de Depósitos e se nessas reuniões de que é que falavam, porque o professor Teixeira dos Santos, já aqui discorreu largamente sobre vários dos projetos e dos créditos que aqui abordamos e que trouxeram imparidades enormes para a Caixa Geral de Depósitos, o professor Teixeira dos Santos disse sempre que sabia das operações a posteriori ou que nunca discutiu nada sobre elas com a administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu perguntava-lhe, uma operação de 300, 400, 500 milhões de euros não eram discutidos consigo, ainda por cima quando elas decorriam de projetos PIN aprovados pelo Governo? Se não eram, que conversas tinha com a administração da Caixa Geral de Depósitos? Perguntava-lhe ainda, Sr. Professor, se nessas reuniões que tinha com a administração, nunca perguntou aos administradores da Caixa Geral de Depósitos acerca da operação que aqui já se falou também do BCP. No fundo, Sr. Professor, sabe bem que aquilo que aconteceu foi financiar a compra de ações do BCP, com garantia, como o povo diz, era o pelo do próprio cão, que trouxe um prejuízo avultadíssimo à Caixa Geral de Depósitos, e o professor Teixeira dos Santos, quando respondia ao deputado do Bloco de Esquerda, dizia, e lhe pediu um comentário sobre esta operação, dizia, e eu anotei, que era daquelas situações que preferia não comentar, já que lhe estava a pedir a opinião, preferia não comentar. Eu percebo porquê, professor. O professor, do alto da sua sabedoria indiscutível nas matérias financeiras, não pode, de maneira alguma, vir aqui dizer que concordava com esta operação. Não pode. Eu tenho a certeza que o professor não concorda e, por isso, preferiu não dizer. Mas o professor Teixeira dos Santos soube desta operação, ou no momento, ou a posteriori. E o que eu lhe perguntava era, chamou a administração da Caixa Geral de Depósitos para pedir explicações sobre esta matéria? E se não concordava, de facto, com esta operação, não acha esta operação motivo bem maior para pôr em causa uma administração da Caixa Geral de Depósitos do que notícias de jornais que davam conta de alguma instabilidade na Caixa Geral de Depósitos quando tomou posse? Eu reformulo. Não há notícia de nenhuma operação na Caixa Geral de Depósitos do tempo do Dr. Vítor Martins que coloque em causa atos de transparência, atos de gestão danosa. Pelo contrário, as contas de 2005 da Caixa Geral de Depósitos, as contas da Caixa Geral de Depósitos de 2005 demonstram excelentes resultados daquela administração. E por isso, professor Teixeira dos Santos, aquilo que eu lhe queria perguntar, ainda que tentando sobrepor a minha voz a algum ruído que se faça na sala, mas continuo sem problema
agradeço
nenhum,
que, agradeço.
Era se essa questão foi ou não foi abordada entre si e a administração da Caixa Geral de Depósitos e se não decidiu tomar medidas. E pergunto-lhe também se não achou estranho que o doutor Armando Vara, o doutor Santos Ferreira, que aprovaram a operação que permitiu aos acionistas comprarem ações e reforçarem posições dentro do BCP. Passado poucos meses, alguns meses, tenham ido para o BCP. Porque a pergunta, Sr. Professor, é se não acha que isto também há aqui um padrão. Se não é esquisito. Ou se é mais uma coincidência. Porque também pode ser, professor, e se for, I rest my case, e vivemos no mundo das coincidências. Perguntava-lhe ainda, professor Teixeira dos Santos, para terminar ainda nesta ronda, se depois de tudo que sabe, depois de todas as investigações judiciais, depois de todas as notícias que foram conhecidas hoje, se tinha convidado o doutor Santos Ferreira e o doutor Armando Vara para a Caixa Geral de Depósitos, sabendo o que sabe hoje. Bem, sei que é um exercício difícil que estou a pedir. E, por último, perguntava-lhe se tem consciência que um volume significativo das imparidades hoje registadas na Caixa Geral de Depósitos advém de créditos concedidos no tempo em que o professor Teixeira dos Santos foi Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, professor Teixeira dos Santos, caros colegas, boa noite. Eu vou agora situar o início da intervenção no memorando de entendimento celebrado com a Troika. Um dos três pilares tinha como objetivo a consolidação do sistema financeiro. Consolidação essa que tinha associado uma linha de crédito de cerca de 12 mil milhões de euros à banca portuguesa. Entretanto, só cerca de metade, 6.400 milhões de euros é que foram utilizados pelos bancos que operam em Portugal. O BES não recorreu a esta linha de crédito. E perguntava-lhe se, como é que correram essas negociações, o que é que ficou discutido, o que é que ficou assente, o que é que ficou estudado para a consolidação do sistema financeiro, no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, com quem é que conversou, com quem é que dialogou. Na altura, notícias à época, por exemplo, por parte do Dr. Eduardo Catroga, veio dizer publicamente que o PSD influenciou muito essa negociação. Portanto, gostaria que nos desse aqui alguma informação sobre aquilo que foi esse processo. Eduardo Catroga, exatamente. Com a Troika. Uma segunda questão tem a ver com o processo, com a tentativa que foi ensaiada por algumas vezes por parte do PST para a privatização de parte do capital da Caixa Geral de Depósitos, recuando 2002, quando D. Barroso deu conta de que essa era a intenção do PST para financiar a Segurança Social. E depois, mais tarde, numa entrevista em janeiro de 2008, Pedro Passos Coelho vem dizer que, respondendo à pergunta, acha que a Caixa Geral de Depósitos devia ser privatizada, responde: acho, o Estado tem de exercer uma função de fiscalização de regulação na sociedade, só o fará com isenção e competência se não for ao mesmo tempo árbitro e jogador. O senhor, o professor Dr. Teixeira dos Santos, era o Ministro das Finanças na altura, certamente confrontou-se com estas declarações. Questiono-lhe se alguma vez, e lembro-o até que em alguns debates parlamentares este assunto foi debatido aqui na Assembleia. Gostaria de lhe perguntar se este assunto correu mais do que meras trocas de impressões através da comunicação social ou por debates parlamentares, se houve alguma conversa com o maior partido da oposição à época. Uma outra questão tem a ver com o modelo de governação da Caixa Geral de Depósitos. É público que houve uma grande divergência entre o Dr. António Sousa e o Engenheiro Mira Amaral acerca do modelo de governação da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. Vítor Martins, quando entrou na Caixa Geral de Depósitos como presidente, convidado pelo então Ministro das Finanças, Bruno Félix, foi presidente da Caixa Geral de Depósitos num modelo em que assumia a total responsabilidade, não repartia a liderança da Caixa Geral de Depósitos naquele modelo de Chairman e CEO. Portanto, foi um modelo que foi adotado na altura pelo anterior governo. A decisão de permanecer este modelo de governação também foi conversado com consigo, foi partilhado consigo, nas conversas que manteve com o Dr. Carlos Santos Ferreira. Questionava, recordo também uma entrevista dada pelo Engenheiro Mira Amaral, que dois meses após a saída do Dr. Vítor Martins, disse o seguinte, a propósito da instabilidade que vivia na Caixa Geral de Depósitos, recordo uma entrevista dada pelo Engenheiro Mira Amaral. Os ministros das Finanças das maiorias PSD e PP foram os responsáveis pela instabilidade criada na Caixa Geral de Depósitos, por falta de competência técnica e por incapacidade de atuarem como acionistas, disse o engenheiro Mira Amaral. Mais à frente, na entrevista, acrescentou o seguinte, uma pergunta que foi como viu a escolha de Vítor Martins, respondendo o seguinte, o engenheiro Mira Amaral, o Dr. Bagão Félix, para me substituir, foi buscar uma pessoa que é um grande especialista português em assuntos europeus, mas que não tem experiência bancária. Foi o que foi dito na altura. Pedi-lhe para comentar, face ao que já foi dito, sobre outros administradores da Caixa Geral de Depósitos. Depois, uma outra pergunta, que foi a nomeação de Armando Vara surpreendeu. O engenheiro Mira Amaral disse, não comento, Francisco Bandeira e Armando Vara eram diretores da Caixa, quando lá estive e comportaram-se comigo com toda a competência e profissionalismo. Este foi o comentário e a resposta do engenheiro Mira Amaral à pergunta. Portanto, isto incomoda, mas também tem que haver alguma...
E para terminar, Sr. Deputado...
Para terminar, queria também perguntar se teve alguma, se manteve algumas conversas ou reuniões com a administração da Caixa Geral de Depósitos no período em que foi Ministro das Finanças sobre a política de distribuição de dividendos. Foi um assunto muito falado aqui na audição com o Dr. Campos e Cunha e com o Dr. António de Sousa. E também queria-lhe perguntar se teve conhecimento de alguma operação que tenha sido efetuada ou que estivesse pensada para o Banco Efisa. O Banco Efisa era um banco de investimento do grupo BPN, que na altura da nacionalização passou para a alçada da Parvalorem, que mais tarde foi alvo de uma capitalização pública de 90 milhões de euros com dinheiro do Estado e foi vendido por 38 milhões de euros a uma sociedade financeira à qual se candidatou como acionista Miguel Relvas.
Muito bem. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Professor Teixeira dos Santos, só algumas questões rápidas. A primeira tem a ver com o papel que a Caixa Geral de Depósitos desempenhou na gestão do caso BPN. E a informação que o Bloco de Esquerda tem é que, numa fase inicial, a Caixa Geral de Depósitos fez um empréstimo, enfim, voltado, de cerca de 1.400 milhões de euros ao BPN, ainda sem garantias bancárias. Aliás, chegou a aparecer durante alguns anos no relatório e contas da Caixa uma referência a isso, dizendo que apesar de esse montante não ser garantido pelo Estado, portanto sem garantias do Estado, não ser garantido pelo Estado, assumia-se que estariam assim garantidos. Gostava de saber o porquê de a Caixa Geral de Depósitos numa primeira fase ter feito este empréstimo ainda sem garantias do Estado, o que poderia colocar alguns problemas à Caixa. Depois, uma outra questão sobre um outro assunto, tem a ver com a articulação ou não que houve entre a Caixa Geral de Depósitos e o Governo, nomeadamente na questão da OPA à APT. a Caixa Geral de Depósitos, enfim, posicionou-se, aliás, através de Armando Vara, que nessa Assembleia Geral estava como representante da Caixa Geral de Depósitos, posicionou-se contra a OPA. Eu gostava de saber, enfim, o que é que o Governo discutiu na altura e que tipo de articulação teve com a Caixa Geral de Depósitos para o fazer. Nós compreendemos qual era o interesse do BES continuar a ser o acionista maioritário e a pôr e a dispor da administração da PT, porque sabemos hoje que a PT era o porquinho mealheiro do Grupo Espírito Santo, que não tinha liquidez e, portanto, tinha que arranjar grandes empresas com dinheiro que concedessem empréstimos, que comprassem papel comercial. Mas gostávamos de saber, então, qual era o porquê do Estado e da Caixa Geral de Depósitos se terem posicionado desta forma. E se, em contrapartida, foi depois exigido ao BES, ou foi negociado com o BES, a posição que o BES e o Ongoing tiveram na questão mais tardia da aquisição da TVI. Portanto, se houve aqui uma articulação entre a Caixa, o Governo, o Estado e o BES para ter esta posição neste episódio da OPA à PT. Mas ainda uma outra questão que tem a ver ainda com o BCP, e para terminar, como estava a dizer há pouco, a Caixa Geral de Depósitos já deveria estar, passando a coloquialidade, já deveria estar queimada com as relações com o BCP. Aliás, já estava a perder muito dinheiro com o facto de ter ações do BCP. E mesmo assim, aventurou-se a emprestar centenas de milhões de euros para outros participarem numa guerra de poder no BCP, sem, enfim, exigir garantias minimamente sólidas para esses empréstimos. O professor Teixeira dos Santos diz que não era uma decisão do Governo, não dependia de si, não iria intervir nessas decisões, mas então há a questão por que razão não demitiu de imediato a administração que estava a ter este tipo de comportamentos, enfim, tão incautos e tão imprudentes, principalmente tendo em conta que desde 2008, pelo menos, no relatório de contas e nos relatórios trimestrais que eram enviados para a tutela, o Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos mostrava enormes preocupações para com esses créditos e para com a postura que a Caixa Geral de Depósitos estava a ter com a concessão de créditos, nomeadamente para a aquisição de ações por parte de outras pessoas, enfim, porque não demitir a administração da Caixa, que estava a ter tais comportamentos, e porque mantê-la até ao momento em que ela sai para o BCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O professor Teixeira dos Santos tem agora 20 minutos para responder, e pode responder, se quiser agrupar as questões, pode fazê-lo, porque houve várias questões que se sobrepuseram. Tem a palavra o professor Teixeira dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por responder a algumas questões que foram aqui levantadas relativamente à relação, eu diria, mais funcional com a Caixa Geral de Depósitos. Perguntaram-me até quantas vezes é que o Presidente da Caixa ia a despacho. Não, atenção, o Presidente da Caixa não vai a despacho com o Ministro, não tem que ir. Não, falou. Quantas vezes ia a despacho. Atenção, não vai, não é um Diretor-Geral, não está sujeito à tutela e à superintendência administrativa do Ministro das Finanças. Portanto, a relação do Ministro das Finanças com a Caixa é uma relação em que respeita a Caixa como uma instituição que tem plena autonomia financeira e administrativa e de decisão na condução da Caixa. Representa o acionista. E exprime-se, enquanto tal, na Assembleia Geral. Obviamente que tem contactos de natureza informal e acompanha o desenrolar da Caixa, e esse acompanhamento era feito
pelo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que tinha competências delegadas do Ministro e era quem, de facto, de acordo com a delegação de competências, acompanhava a atividade da Caixa. E tinha uma relação regular de se manter informado quanto à evolução da atividade da Caixa. Não, nunca, no sentido de dizer à Caixa, faz isto, não fazes isto, portanto, de dar orientações específicas relativamente fosse a cooperação fosse. Não compete ao Governo, nem deve competir, e seria muito mau que competisse ao Governo, sejam essas operações de 1 milhão, 10 mil euros ou 300 milhões de euros. O Governo não tem que interferir na forma como a administração da Caixa conduz e, ao fim e ao cabo, leva a cabo a sua missão, a missão que lhe foi cometida pelo acionista. Está sujeita, sem dúvida, ao acompanhamento, ao escrutínio e ao juízo que depois o acionista fará da sua atividade. Mas não pode estar sujeita, no seu dia-a-dia, a uma interferência permanente na condução da instituição. Aliás, penso que é contra isso que todos nós, ao fim e ao cabo, nos preocupamos, e é esse, ao fim e ao cabo, o cerne da questão que reúne aqui, se bem entendo, esta comissão de inquérito. Relativamente à questão que se refere ao financiamento da aquisição de ações, eu devo dizer que esta é uma operação que foi feita pela Caixa, mas não foi só a Caixa que fez operações desta natureza, ao que sei. Pronto, atenção, mas não, este tipo de operações são operações de financiamento. De financiamento. E que eu admito que a administração de um banco possa considerar que é uma operação que se justifica de financiamento, atentas às garantias que lhe são concedidas, não só às ações, eventualmente outras garantias. Independentemente do juízo que eu possa fazer dessas operações, estas são operações que não têm um caráter de ilegitimidade naquilo que é a ação ou a decisão de concessão de crédito ou de financiamento de uma instituição bancária. Atenção. Relativamente a esta operação em concreto, eu não sei precisar quando é que esta operação começou. Mas eu convidava os senhores deputados a tentarem esclarecer bem quando é que esta operação foi executada. Porque eu não estou certo que esta operação foi iniciada ao tempo do Dr. Santos Ferreira. Eu tenho uma vaga ideia, posso estar errado, mas eu tenho uma ideia que esta operação já estava a ser equacionada pela Caixa antes do Dr. Santos Ferreira assumir funções. Não, atenção, isto segue a tramitação interna que eu há pouco referi, da avaliação da área comercial, comitê ou comissão de risco, ou como é que se chama, e conselho de crédito, etc. Ora, portanto, mas, atenção, esta operação, peço, porque não tenho a certeza, e eu ressalvo isto muito claramente, não tenho a certeza, mas peço que tentam esclarecer exatamente quando é que esta operação começou a ser estudada dentro da Caixa. Pronto. Penso que isso será importante. Porque, um pouco esta ideia de que houve aqui uma conspiração da Caixa de interferência no BCP, é uma tese. É uma leitura que poderão fazer. Farão as interpretações que entenderem. São da vossa responsabilidade, têm o direito de as fazer, têm toda a legalidade para fazer, eu não tenho que as subscrever, como é evidente. operações discutidas com o acionista não, não tinham que ser discutidas, e ainda bem que não eram discutidas, nem tinham que ser. As imparidades, diz o Sr. Deputado Hugo Soares, grande parte advém do meu tempo. Sr. Deputado, não me admira, eu também sou igualmente responsável pelas imparidades do BCP, do Novo Banco, ou na altura Nubes e de outros bancos. Eu fui ministro durante 6 anos, fui ministro durante um período de crise profunda, e nos anos iniciais, onde a crise, estávamos longe de imaginar que vinha uma crise, os bancos tomaram decisões de crédito que depois foram afetadas pela crise enquanto eu era ministro, e atendendo normalmente à maturidade das operações. Eu que entrei em 2005, estas operações normalmente nunca têm períodos muito longos, algumas têm, mas nem todas têm muito longos. É muito natural que decisões tomadas em 2005, 2006, ou até mesmo em 2007, que quando a crise vem, obviamente os riscos materializam-se e as coisas foram o que foram no tempo em que eu ainda era ministro. Eu fui ministro durante 6 anos, não me surpreende que durante um período tão longo no qual eu fui ministro, o setor bancário, incluindo a Caixa, tenha abordado as imprevisões que abrevou, atento à conjuntura que vivemos. Portanto, tive que coexistir com este período de imparidades. Tenho dificuldade em estabelecer uma relação de causa e efeito com essa constatação. Senhor Deputado, desculpe, eu não...
João Paulo Correia.
Senhor Deputado João Paulo Correia, negociações com a Troika. Eu, durante o período de crise, desde finais de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, contatei com muita frequência com os bancos, e com os principais bancos da nossa praça, e ouvir também do setor bancário o seu sentir quanto à situação da economia nacional e internacional, as perspectivas para o setor financeiro, as dificuldades e os riscos que tínhamos pela frente. Falei, conversei, como era minha obrigação, como responsável não só das finanças, mas também como responsável pela estabilidade, em última instância, do setor financeiro, que compete não só ao Banco de Portugal, mas também o Governo tem responsabilidades nessa matéria. Mas, durante as negociações com a Troika do memorando, não falei com os bancos. O diálogo que eu desenvolvi foi um diálogo que eu desenvolvi com os representantes do Banco Central Europeu, da Comissão e do Fundo Monetário Internacional, e só com eles. Não mantive contactos com os partidos da oposição. Na altura era o ministro Pedro Silva Pereira, que estava encarregado de fazer a ponte entre o Governo e esses partidos, os demais partidos, informando-os e dando-lhes conta do andamento das conversações. Não ficou isso a meu cargo. E com o setor bancário, portanto, presumo que os contactos que porventura tenha havido com os bancos nessa altura foram essencialmente desenvolvidos pelo Banco de Portugal, que teve um papel importante a dizer, e uma palavra importante a dizer, no que tem a ver com a componente do memorando referente à estabilidade do setor financeiro. Mas uma coisa eu recordo bem. O primeiro rascunho que eu obtive à minha frente e que me foi apresentado pela chamada Troika do memorando dizia lá privatização da Caixa. Ao que eu de imediato disse, eu recuso-me a ver este rascunho e enquanto isto aqui estiver, eu não leio memorando algum. E essa referência à privatização da Caixa desapareceu do memorando de entendimento e, ao que vim mais tarde a perceber, aquilo que, de alguma forma, levou as autoridades europeias e o Fundo Monetário Internacional a retirar a referência à privatização era a introdução de um modelo de gestão, de governação, melhor dizendo, da Caixa, que criasse esse tal presidente não executivo e um executivo, portanto, esse modelo que veio a ser instituído posteriormente, regressando um pouco ao modelo passado que referiu do tempo do professor António de Sousa e do engenheiro Mira Amaral. Relativamente à distribuição de dividendos, com certeza que todos os anos, quando havia o fecho de contas, a aprovação das contas, e havia uma deliberação que era tomada quanto à distribuição de dividendos, e sempre se dialogou com a Caixa nos termos ao qual os dividendos a distribuir. Isso foi feito todos os anos e normalmente era o Secretário de Estado que conduzia esse diálogo com a Caixa, na qualidade de acionista, perante, obviamente, a administração, como acionista quer ser remunerado do investimento feito na instituição. Quanto à operação do Banco Efisa, não sei, portanto, desconheço qualquer pormenor, não estou em condições de comentar. Ora, relativamente à questão que é levantada pelo deputado Moisés Ferreira, o BPN precisava, de facto, de ter liquidez para desenvolver a sua atividade. Portanto, e essa cessão de liquidez que era feita pela Caixa tinha a garantia do Estado. E terão ocorrido, pelo relato que me deu, terão ocorrido situações em que havia a definição de um limite ou de um montante que era avalizado pelo Estado da cessão dessa liquidez, mas se as necessidades obrigaram a liquidez adicional, quer dizer, não se podia estar à espera do aval do Estado para ceder essa liquidez, sob pena de asfixia da instituição. E, portanto, mas essas cedências de liquidez, de facto, que foram feitas, vieram mais tarde, posteriormente, a ser concedido ou a serem cobertas pelo aval do Estado. Mas tinha a ver um pouco com o timing, digamos, entre o momento da necessidade da liquidez e a formalização do aval ou da concessão da garantia do Estado a esse financiamento. Relativamente à OPA da PT, repito, o Ministério das Finanças, enquanto representante e no exercício da sua função acionista, não deu orientação à Caixa Geral de Depósitos quanto ao sentido de voto que deveria tomar na Assembleia da PT, que decidiu quanto à questão da obra. E o mesmo lhe posso dizer quanto à aquisição da TVI, portanto, é mais uma vez questões de operações concretas. Não tenho conhecimento de qualquer envolvimento do Ministério das Finanças nessa operação. Quanto à questão do parecer fiscal, do Conselho Fiscal, relativamente ao financiamento das ações, Sr. Deputado, a questão que se coloca aí é essa. Portanto, e esta é uma interpretação, eu não me recordo exatamente dos termos desse parecer, mas o que está aí em causa não será necessariamente a operação em si ou o tipo de operação em si. O que está aqui em causa é manifestamente uma situação de risco que nesta altura se vivia, porque com efeito eu recordo que em 2008 as ações dos bancos caíram a pique na Bolsa e a Caixa de facto estava e resistiu em 2008 em paridades muito significativas, quer no crédito, quer nas ações que serviam de garantia desse crédito. Daí o alerta do Conselho Fiscal. Portanto, o alerta do Conselho Fiscal, na minha interpretação, não é um alerta à operação ou ao mérito ou mérito da operação, digamos, no momento em que ela é feita, é um alerta para uma situação clara de risco em que o banco se encontrava, atento à evolução das cotações da banca, e em particular do BCP, porque, e basta olhar, e aliás eu pessoalmente tenho gráficos ilustrativos do que aconteceu em bancos muito importantes à escala mundial, que viram as suas cotações reduzidas em mais de 90% do valor. Quer dizer, comparando a sua cotação em junho de 2007, antes do início da crise, e depois em finais de 2008, é quase passar de 100 para 10 ou menos de 10 o valor das ações, por exemplo. Que foi, de facto, uma queda a pique, e é perante essa evolução e as consequências, obviamente, que isso tem nesta operação em concreto, que motiva esse alerta e esse reparo do Conselho Fiscal. Senhor Presidente, penso que é o fim, não sei se há mais alguma questão.
Ainda não é o fim.
Então não é.
Necessariamente. A grelha de debate prevê a possibilidade de uma terceira ronda e eu gostava de saber se, fazendo aqui a ronda aos grupos parlamentares, já vejo ali uma manifestação de interesse do CDS. Penso que é... Penso que não há mais ninguém, então daria a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. 3 minutos.
Senhor Presidente, Sr. Professor Teixeira dos Santos, apenas pedi a palavra apenas porque houve duas notas, porque houve duas questões que são relevantes e que o Sr. Professor não respondeu relativamente às perguntas do meu colega deputado João Almeida. Uma das questões que foi colocada foi o facto de o Primeiro-Ministro da altura, José Sócrates, ter dito à comunicação social que o Sr. Ministro Teixeira dos Santos tinha pedido um memorando sobre a compra de 10% das ações do Simpor ao empresário Manuel Fino por um valor superior ao mercado em 25%. E a pergunta que foi feita é se, e que importa sabermos, é se o Sr. Ministro pediu esse memorando, não pediu esse memorando à Caixa de Depósitos, isso no fundo, se o Primeiro-Ministro da altura teria mentido quando disse à comunicação social que o Sr. Ministro tinha pedido esse mesmo memorando. Segunda questão que o Sr. Ministro não respondeu e que se prende com a passagem da administração da Caixa Geral de Depósitos para a administração do BCP, nomeadamente do Presidente da Caixa Geral de Depósito, Carlos Santos Ferreira. Acha normal o Sr. Ministro que, e teve, como é óbvio, uma reunião, teve pelo menos a declaração de renúncia ao cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos por parte do Dr. Carlos Santos Ferreira, acha que é uma atitude normal depois daquilo que foi a participação da Caixa Geral de Depósitos no financiamento de compra de ações do BCP, que a pessoa que o senhor, na altura, Ministro Teixeira dos Santos, escolheu para presidir a Caixa, que saísse da Caixa depois de ter financiado os acionistas que o colocaram na administração do BCP? Não se sentiu traído? É que, face à ausência de resposta, a conclusão que nós poderemos retirar é que o Sr. Professor Teixeira dos Santos considera essa atitude normal, porque nessa altura já se sabia destes factos, já se sabia do financiamento dos acionistas do BCP pela Caixa para a compra de ações e esta passagem que foi comunicada com toda a certeza ao Sr. Professor Teixeira dos Santos na altura como Ministro, porque teve que lhe ser apresentada a renúncia, obviamente que mereceria um comentário da parte do Sr. Professor.
Muito obrigado. E agora sim, resposta e alegações finais dentro de 2-3 minutos.
Sr. Deputado, tem razão. Eu de facto, tenho aqui, tomei nota, mas não, acabei por não responder à questão do pedido de informação. Eu, sinceramente, eu não me recordo do contexto, das condições e do momento em que essa afirmação foi feita. O que eu lhe posso dizer é que várias vezes, ou por interpelação de grupos parlamentares, por escrito, questões que levantavam ao Governo, ou muitas vezes nos debates parlamentares eram levantadas questões, e que tive que pedir informação a entidades relativamente às matérias que eram questionadas, que diziam respeito à sua atividade, não à atividade do Ministério das Finanças, e, portanto, eu teria que obter essa informação. Presumo que eventualmente tivéssemos aí, no caso que refere da aquisição dos 10% da Simpor, que essa era uma das situações onde a informação foi pedida. Sinceramente, não lhe sei dizer se foi, se não foi pedida, já lá vão muitos anos e não estou em condições de confirmar ou de negar essa situação. Mas repito, frequentemente isso ocorria, porque eram pedidos esclarecimentos e informações e o Governo, obviamente, tratava diligentemente de obter essas informações para prestar à Assembleia quando elas eram prestadas solicitadas pelos senhores deputados. Relativamente à questão da passagem para o BCP, Sr. Deputado, pede-me uma opinião. Eu não vou dar ou emitir aqui opiniões, aliás, chamaram-me a atenção que temos, tanto quanto possível, cingir a matéria de facto. O facto, já eu respondi aqui a essa situação, ao seu colega deputado João Almeida, é que, em finais de 2007, o Dr. Carlos Santos Ferreira comunicou-me que não estava disponível para continuar à frente da Caixa Geral de Depósitos, terminava o seu mandato, e que não estava disponível para a renovação do seu mandato. E eu registrei isso e tratei de arranjar um substituto e convidei o engenheiro Faria de Oliveira para assumir a liderança da Caixa. E quanto a isso, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, professor Teixeira dos Santos, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos.
Acabou agora mesmo.
Ainda quereria...
Era só para dizer aos seus deputados que foi um gosto estar aqui e poder prestar os esclarecimentos que foram solicitados na medida do possível e tanto quanto a memória em alguns aspectos permite e desejar a continuação de bom trabalho a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome da Comissão de Inquérito, agradecemos também a sua presença, as respostas que deu. Penso que permitiram clarificar um bocadinho a relação entre o acionista e a Caixa Geral de Depósitos e dou por encerrada a sessão.